Saudações Cybertronianas! Sejam bem-vindos ao Teletrancast, podcast exclusivamente feito para os fãs de Transformers. Eu sou Ian Mello, colaborador do Transformers Dioramas Brasil Fansite, com a nossa equipe hoje formada por Diogo Guimarães.
Au, 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 oh my soul!
E Lucas Portela.
Eu sou o colaborador do seu passado e do seu futuro. Eu acho que vocês já devem ter notado que o tema de hoje é sobre ele, o filme aguardadíssimo. Estamos esperando ele por quê? Mais um ano?
Oh, que medo, Didi, não faz isso.
Estamos esperando há 5 anos para esse filme.
Não, desde que ele foi anunciado é o quê? Mais de um ano, né, pô? Foi
a jornada que a gente tava iniciando lá.
A gente tava lá quando tudo era mato.
Exato.
Estamos aqui. E tudo ainda é mato.
Selva, né? E tudo ainda é selva, mato, porque hoje a gente tá falando dele, o grandioso Rise of the Beast.
Supla, convenhamos, Supla. É o despertar das feras, porque as feras despertaram.
Exatamente, unam-se ou caiam. E hoje, gente, vai ser uma discussão com muitos spoilers, viu?
Vai chover spoiler, tá? Vai cair spoiler do céu, vai cair spoiler de todo canto. Vai ter uma ponte espacial trazendo spoiler.
Exatamente.
Você quer ouvir um programa de podcast sobre o filme e não quer ter spoiler, amigo? Foi criado com a avó, né?
Aí é foda, porque, por exemplo, hoje a gente vai focar nas nossas expectativas e experiências assistindo os nossos Cybertronianos favoritos.
E a gente então, tem propriedade, tá? Cada um aqui viu o filme 6 vezes. Mínimo.
Pelo menos.
Eu vi 11, tá? Já tenho dito.
Então vamos lá começar, né, gente? A gente ainda consegue começar a fazer uma visão geral que cada um teve sobre o filme, né? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho dele, né? O resumo em si.
Tá bom, tá bom. Bom, a trama do filme é aquela básica de filme de Transformers, né? Os Autobots estão presos na Terra e eles precisam de alguma forma para escapar. Até que no meio do filme, eles recebem, né, o contato de uma energia distante, de um artefato que... Ai, nossa, me embolei, calma aí, desculpa.
Pode não. Pode falar MacGuffin, tá, vai.
Então, ó... A trama do filme é aquela básica, né? Os Autobots estão presos na Terra até que um artefato místico, milenar, desperta. E este artefato faz com que ambas as facções, Autobots e Terrorcons, vão atrás da chave Transwarp, que é, né, o artefato do filme. E com isso, né, a gente tem também a entrada dos Maximals, que são os detentores, né, originais da chave Transwarp. Né? E com isso, os Autobots e os Maximals têm que se unir para derrotar a ameaça Terrorcon e impedir que o Unicron chegue à Terra.
Épico. É só isso que eu tenho a dizer. Épico.
Simplesmente. E a trama também vai girar em torno de um outro humano muito bom, né? Que é o Noah e a Helena. Que o Noah, ele é um menino que mora na periferia de Nova York, né? Eu não lembro.
É um ex-militar que mora na periferia de Nova York, no...
Não é o Bronx, é o Bronx.
É o Brooklyn. É, no Bronx é a Helena.
Ah, são dois bairros diferentes?
É, ué. Não, tipo, é um quarteirão de distância, eu acho, não é?
Sim, por aí.
Que eles, que eles mencionam que eles moram perto, eles iam numa pizzaria que o Noah conhece.
Sim.
Exato.
Momento legal do filme, tá? Muito bom.
Nossa, sim. Muito fofo a relação deles, viu?
Vale ressaltar que, acho que foi você que falou, inclusive, anteriormente... Esse filme trata os humanos como humanos, tá? São humanos, não são personagens caricatos.
É, muito menos objetos de cena ou algo assim, sabe? E é legal porque, por exemplo, o núcleo do Noah é desenvolvido na medida, né? Não é tipo um Cage Eager que fica forçado, longo e arrastado. Mas, tipo assim, a gente consegue se identificar muito com ele.
É, mas vamos comentar da cena inicial, né, velho? Que não pode não, faltar, filme... né? Todo filme de TF tem que começar com a cena de CGI.
E
o
filme de já
começa assim, ó. No auge, tá ligado? A gente vê o planeta original dos Maximals, todos correndo desesperados, o Unicron prestes a destruir o planeta, assim, é a visão do caos, né?
Não só isso, a gente começa com a narração que, na minha opinião, a dublagem BR acertou, até, tá boa.
Acertou.
A narração... acertou na narração do Optimus Primal, descrevendo pro grande público quem é Unicron. Um deus do caos.
Que trilha,
caído.
Né?
Mano, tem referência de quem vocês ali, velho.
Cara,
tem
e que entrada. É, não sei a sessão de vocês, mas na minha tomo primeira vez. Porque começa com a narração simples e bem calma do Primal sobre essa ameaça. Quando o Zoom vem chegando no mundo deles, o áudio estoura com a trilha do Unicron e ele vindo até o planeta.
Ah, aquela lá.
E vai crescendo. Então ela cresce com ele avisando, explicando quem é o Unicron, porque ele é uma ameaça tão grande, e falando do seu arauto, né? O seu aliado mais poderoso, o Scourge.
É, já vale ressaltar que a entrada do Scourge eu achei simplesmente sensacional. Os Maximals, né, estão fugindo, né, desesperados, indo para uma ponte espacial, né, pelo menos é o que parece. E o Apelink, que é originalmente, né, nesse universo aqui, o líder Maximal, ou pelo menos, né, é o líder Maximal antes do Primal, ele diz que vai ganhar tempo para que os outros Maximals consigam escapar e nomeia o Primal o novo líder. E aí o Apelink bota os dois braços no chão, solta as lâminas dele e simplesmente espera. E aí a gente tem um foco, onde árvores criam sombra, e a gente vê no escuro dois olhos flamejantes, laranjas, e Scourge saindo do meio delas.
Arrepiei toda.
Eu me arrepiei.
Arrepiei aqui, tá? Senhora. Arrepiei. No cinema, nas duas vezes que eu vi, e agora com a descrição da cena. Não tem como.
Não tem jeito, cara. É muito bom.
É o Scourge, não tem jeito.
Tipo assim, a gente vai falar mais do personagem depois, mas faz todo sentido o Scourge ser vilãozão, porque aí tem uma história, um background que é mostrado muito bem no filme, mas tipo assim, como arauto do Unicron, ele tá lá pra fazer vontade dele, então tipo assim, é vilãozão mesmo, e funciona, sabe?
É isso, ele cumpre bem o papel dele nesse filme, ele é o mal, ele é o agente do caos do filme e ele só serve pra isso, né? A vida dele é trazer esse mal supremo que é o Unicron e tipo, ele cumpre esse papel muito bem.
Sim, ele busca sempre muito, de mais poder. Bem. Porque já mostra ali o quão poderoso ele é, porque, tipo assim, ele é roubado, e sim, ele é, e é isso aí.
Cara, ele derruba o Apelink em 3 segundos.
Não, e o Apelink é enorme, velho.
Me dá uma agonia. Ele é maior que o Primal.
Me dá uma agonia da morte do Apelink, porque, tipo, o Apelink vai pra cima do Scourge e não dura 2 minutos. O Scourge empala ele com a própria lâmina, né? Com a lâmina do Scourge, no caso. E atira no ombro dele, tirando quase arrancando o braço dele no tiro. Fica um vão.
Enorme, cara. Ele morre agonizando. Mas
é potência de tiro, né? É potência de tiro.
É o poder dele. É aquela. Eu gosto como o filme não deixa claro em diálogo, mas deixa claro em cena. O Scourge é muito poderoso por ser um arauto do Unicron. Ele é totalmente bufado.
Não, ele deixa em diálogo.
E ele
né?
é consistente, né? Ele não fica fraco depois do filme ou fica mais forte. Ele é consistente.
Ele é até na batalha final. Só fazendo um ganchozinho leve aqui, essa consistência se mantém até lá, né? Mesmo derrotado, não foi 1v1. Foram vários personagens contra ele até que ele ficasse enfraquecido e pudesse ser derrotado. O filme todo, ele tá sempre sendo
ele
superior.
Passa à frente, uma coisa
ele
assim.
Ele passa
à
frente, ele amassa qualquer um no caminho dele, não tem essa. Ele o Optimus contra ele tomou, Bumblebee tomou, Mirage tomou, quem fosse entrar ia tomar também.
O Optimus só foi de base porque o Bee foi no lugar antes, né?
Pois é, tem essa. O Optimus só não morreu ali porque o Bumblebee entrou no meio. E aí a Razor chegou, mas... É um baita de um vilão. Adorei que realmente deram destaque nessa questão dele pegar os troféus de suas vítimas. Ele arranca a logo máximo do Apelink e costura ela no próprio ombro. O que é bem macabro e muito legal de se ver. É, e ele carrega várias dessas, né? Quero muito que o filme chegue logo em mídias digitais pra gente prestar mais atenção. Mas do que eu lembro, eu sei que ele tem umas duas logos Autobots da Guarda de Elite. Ele tem logo dos Wreckers, ele tem logos Decepticons e Predacons. E que eu lembre, isso é coisa do Toy pelo menos, eu teria que ver no filme de novo, mas ele chega a ter uma logo Terror também.
Terrorcon, putz, não lembro, mas aí tem várias mesmo, porque eu lembro quando estavam sendo feitas as gravações, tiraram foto da grade, né? Mas voltando pro filme, tipo assim, falando por cima, o filme se resolve de uma forma bem rápida, né? Ele é um filme bem prático, ele não tem muita firula, ele é bem fechadinho nesse sentido, mas todo mundo que eu vi acompanhado de amigos, vi gente de fora do fandom. Todo mundo concordou que, tipo assim, parece faltar cena. É um filme, assim, que se resolve de uma forma tão rápida que você percebe, pelo menos a gente que tá acompanhando tudo há muito tempo, sabe que teve muito corte, mas mesmo pra roteiro mesmo, parece que faltaram cenas que podiam claramente ter sido colocadas ali, porque é o filme mais curto, eu acho, de live action dos Transformers, sim, né?
Acho que essa estranheza é porque a gente tá acostumado com filmes longos e arrastados. Enquanto que Rise of the Beast é muito direto, ele é muito rápido no que ele quer fazer, ele não enrola. Quando ele quer trazer ação, a ação vem de uma vez, e quando é pra acabar, ela para e vai seguindo assim até o final.
É o que eu comentei com o Ian. Que, tipo, ele pode parecer que falta cena, mas em compensação ele não tem gordura nenhuma.
Exatamente.
É um filme assim que você não. Eu não tiraria nenhuma cena. Eu talvez adicionaria, mas eu não tiraria nenhuma cena que ele tem. Toda contribui. Todas elas meio que contribuem pro que tá acontecendo.
Não tem um momento desnecessário nesse filme. Tudo nele tem um motivozinho. Ou é a construção do personagem, ou é algo plot do filme, ou é a ação mesmo que não pode ser cortada ali de qualquer jeito. Então, tipo, o filme funciona muito bem em si. Que nem o Lucão falou, gostaria de adicionar várias coisas, mais cenas, mais diálogos, porque não necessariamente senti que faltou pra qualidade do filme, mas como fã eu gostaria de ter visto, né? Queria ter visto mais interação.
Não sou um fã, eu acho que até pro público geral também, porque, por exemplo,
também.
Uma cena que eu acho que é uma falhinhazinha grave, por exemplo, Lucão, concordo com o que vocês estão falando aí, que o filme realmente não tem gordura nenhuma, mas eu acho que uma cena que ficou muito faltante foi pelo menos ali na... Tem spoilers, né, avisado? Depois da morte da Razor, que, gente, eu acho que ali a reunião devia ter sido maior, ainda mais com os Maximals falando, né? Talvez se transformando ali para mostrar mais deles mesmo. Ali deveria ter. Ali realmente ficou muito atropeladinho ali, enquanto o Scourge vai correndo para fazer o preparativo da batalha final, né? Ali realmente faltou demais.
Aí eu não veria espaço, mas eu veria espaço depois, sabe? Um enterro digno para ela. Tanto com os Maximals em modo robô, fazendo prestígio e tudo mais.
Ao invés do só ali, os Stratosferes saindo, né?
Eu não veria, porque o Scourge já tinha conseguido a segunda metade da chave. Então era uma correria pro mundo não acabar, entendeu? Não tinha um tempo pra parar e lamentar pelos mortos.
Não, tô falando da reunião pré-batalha. Porque, por exemplo, a gente vai falar mais depois, mas das cenas que a gente ficou sabendo que foram cortadas, que aparentemente o Rhino quiser ter um momentinho dele ali, o Citor também antecipar. Ali eu acho que era, pelo menos, tipo, tem vários momentos no filme que dá pra adicionar, mas ali eu acho que era o principal, sabe? Pelo menos o pessoal vê um pouquinho mais da personalidade dos Max Mouse, qualquer coisa.
E é onde eu ia entrar, eu queria muito ter tido mais diálogo entre os Terrorcons e sim pra gente ter mais da personalidade deles, né? Os três são sádicos, né? Os três são sádicos, são loucos.
Os três gostam muito do que estão fazendo.
Os três se divertem, eles se divertem com os caos que eles trazem, é muito bom. Mas o Battle Trap é um cara muito violento, do que dá pra ver no filme, sabe? Ele gosta do que ele faz, ele gosta de ser brutal nas lutas dele. Ele é muito criativo, cara. Ele é não é um Decepticon, né? Ele era um Decepticon. E aí é outra parada, né? A gente não tem essa informação no filme. Informação de fora de que ele e a Nightbird eram Decepticons e são dois renegados.
Por exemplo, eu acho que podia... como você falou. Por exemplo, foi muito curtinho, cara. Podia ter adicionado essas cenas de background, sabe? Tipo...
Meia hora de cena mais e diálogo.
Pois é, o Scourge conversando com eles, tipo, o Nightbird, não é porque você já foi uma Decepticon, que não sei o que, não sei o que. Isso aí já vai adicionando um camada da história que você não precisa fazer um flashback e tal. Só vai conversando, só pra... Não é nem migalhas de informação, é só pra gente ter informação de fato ali.
Sim, é mais coisas, tipo, só agrega.
Ou também na batalha final,
uma
né?
Uma ceninha bem curtinha, podia ser uns 15 segundos só de diálogo. Que é do Mirage mostrando que ele não virou o caminhão de lixo inteiro. Tá? Porque tem uma cena que o Mirage mostra que ele pode virar o que ele quiser. Ele vira Lamborghini, ele vira um carro de Fórmula 1, né? O que é muito legal.
Sim.
Já que era o Studio Series, Hasbro. Obrigado.
Tchau, obrigado.
Não, a Hasbro tem tudo pra fazer uns 8 toys do Mirage.
Pois é.
Mas inclusive um repaint, né? Dos toys que a gente vai ter, vai chegar lá.
Mas aí, vamos chegar lá. Mas existe um momento do filme que eles têm que ir até o museu pra pegar a chave, mas eles têm que ir disfarçados. E o Noah é a chave pra isso, né? Ele que vai ser o vínculo pra entrar no museu escondido, pegar a chave e sair. Só que pra entrar, o Mirage se disfarça de caminhão de lixo. Só que isso não tem nem sentido, o cara vira um carrinho pequenininho. tem como ele virar um caminhão desse tamanho.
O design nem muda, tá ligado? Ele ainda tem os do Porsche. O que eu acho que resolveria isso é só botar, tipo, um efeitinho de holograma, tá ligado?
Eu acho que nem isso. Eu acho que essa só era linha de diálogo. Teve algum
não,
momento
era,
que
era linha de diálogo da cena.
Resolvia.
Porque a gente não, sabe que na CinemaCon...
Adicionar a cena é no mundo perfeito. Tô falando que nem precisa, sabe?
Não.
Mas eu acho que linha de diálogo o pessoal não se confundia.
Não, mas diálogo não acho que é tão interessante, porque você pode falar qualquer coisa. O que eu acho que dá pra fazer é, tipo, na Batalha do Museu, a gente já viu o Mirage no modo robô. Talvez mostrando o holograma se desfazendo e aí...
E ele virando só a frente do caminhão. Pra mim seria muito lógico isso daí, sabe? Ele virou só a frente, o resto tem um holograma dele.
É que isso aí, eu vou querer falar mais numa outra sessão quando a gente for falar dos problemas pra esse filme, né?
Porque inclusive, isso daí foi, ó... Esse negócio que eu falei dele se virar só a frente do um chute meu, aparentemente era da primeira versão do filme, né? Parte do filme, isso daí era uma parada que rolava. O Mirage realmente fez um holograma da parte de trás do caminhão e virou a frente ali.
Mostrava, isso
uma cenazinha. Uma cena... Não vou falar onde foi. Enfim, lá no museu elas mandaram. O pessoal que assistiu o primeiro corte, né? Já não soube.
Ah, sim, que vazou na internet.
Sim, tanto que é de lá que vem a descrição da cena do Transit.
Sim.
Mas é uma coisinha simples que eles podiam ter mostrado. Não precisava nem ser diálogo, pô. Eu acho que é meio expositivo demais falar, tipo, eu fiz um holograma da parte de trás do caminhão que eu virei e eu virei sua frente. Eu não preciso. É uma cena de 5 segundos, mostra ele, tipo, metade do caminhão se desfazendo em holograma e ele a parte pequenininha.
É que tem os gastos com animação, né? Então, tipo assim, vendo os problemas que teve pra animar esse filme, eu entendo porque não teve, sabe?
Ah, mas acho que não foi o problema pra animar. Eu acho que o maior problema desse filme, inclusive um milagre ele ter saído bom desse jeito.
Sim.
Revisaram ele quase todo, cara.
Sim.
Inclusive o adiamento deve ter sido isso.
Não, o adiamento... como um amigo nosso, o Luto, falou, né? O filme tinha menor condição esse ano passado. Não tinha mesmo.
Sim.
Ainda mais são duas empresas.
Seja pela competição e seja pelo como o filme tava.
É, e são duas empresas envolvidas até... E outras coisas que a gente comenta depois. Mas falando ainda do macro do filme, o que vocês acharam, por exemplo, da ambientação, o contexto histórico? Eu achei um puta certo ambientalizar nos anos 90, cara.
Eu adorei. Eu senti pra esse lado, muita vibe de Bumblebee.
É legal porque... É legal porque a identidade, né, parece que desse novo universo, porque assim, é confirmado o reboot, tá? O próprio diretor disse. Independente do que o produtor pode ter falado, o diretor pra
ele mim, é o diretor que manda. O produtor ele fala o que quer.
Sim. O produtor fala o que gostaria que fosse, o diretor fala o que é.
Exato.
E aí, por ser reboot, né, a gente é um novo universo, eu acho legal que a identidade, pelo menos até agora, é ter bastante música licenciada. No filme do Bumblebee, a gente tinha bastante música licenciada, pra quem não sabe, é música que já existe e toca no filme, né? Que nem no filme do Bumblebee, né? Que toca Don't You Forget About Me. E nesse aqui, mano, lotado de hip-hop. Lotado.
E amigos, ó, esse aqui é a melhor trilha dos filmes Transformers disparar. Mas, tipo assim, tipo com muita folga, e é um bagulho muito positivo. É outra coisa você assistir um filme, você se diverte, você imerge mesmo. Ainda mais se você curte as músicas, nossa, prato cheio. Eu nunca esperava isso, sabe? Nunca mesmo.
E o mais legal de ter música licenciada em um filme é que você pode ter... vários estilos de hip hop, tá ligado? A gente tem um hip hop mais sutil, mais sério, pá. E aí numa cena do filme envolvendo o Bumblebee, a gente tem um hip hop super animado e que dá um senso de tipo, pô, te enche de alegria.
Raiva. Pô, cara. Sem falar que, tipo, tá um pouquinho confuso qual é o tema do filme, mas eu vou dizer que é o My Soul, né? Que realmente se destaca. Pô, cara, aquilo ali é um espetáculo.
Cara, aquela música, cara, ela reverbera assim, literalmente na minha alma. Literalmente, ela vai no fundo e fala...
Eu acordo e escuto essa música pra poder começar bem o dia, porque... Sim, mas sou... Pam, 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 não.
E é legal também, né, que parece que a gente vai ter sempre uma música do filme, uma música original pro filme, em todo filme, né, no Bumblebee a gente teve o Back to Life, e nesse aqui...
É, essa é boa.
que é muito boa também. E
pois é, e não foi só essa. É muito louco, não foi só essa. Teve um rapper francês também, que eu acho que é a música que toca nos créditos, que eu vou falar traduzido, né, porque eu não sei francês, mas Tudo Se Transforma, o nome da música. Eu acho que ela toca, assim, nos créditos. E é muito louco, cara. Os caras pagando, assim, pra fazer as músicas, pá, muito bom.
Sim, eu acho muito legal, porque já dá uma identidade nova pro filme. Porque, assim, por mais que os filmes do Bay tenham aquele senso épico e tudo mais, eu acho meio chato que a gente só tenha trilha orquestral.
Pouco mesmo.
Sabe? Não sei, eu gosto, eu gosto. Foi estilo de uma época.
Inclusive, dessas trilhas do Bay, vamos falar aqui agora, né? Arrival to Earth tá de volta.
Não, e Arrival to Earth tá de volta, e melhor do que nunca, tá? Porque ela é uma remixagem com os tambores meio tribais, sabe? Coisa assim. E aí... Como fala? E aí já dá um, mano, já dá um gostinho novo, saca? Porque aquela, é o que eu tava falando, né? Que filme do Bay... Por mais que eu goste até de trilha orquestral, eu adoro um popzinho. Eu adoro quando eles diversificam o estilo de música orquestral, tá ligado? Que era sempre tudo muito épico, tudo muito gigante, tudo com senso de magnitude. Aqui, mano, pô, só esse Arrival to Earth, esse Arrival to Earth só tocaria nesse, tá ligado?
Sim.
Essa versão de Arrival to Earth é pra esse filme, não é pra, tipo... Mas, tipo, Arrival to Earth só que tocou de novo. Não, é o Arrival to Earth.
Eu estou aqui para fazer o contraponto dessa vez. Eu não gostei de Arrival to Earth, porque dá muito uma uniformidade com os demais filmes. Tipo, é reboot, é perceptível que é, mas eu não gosto muito. E ainda mais que ela é acompanhada do início dos discursos, né? Mano, quando o discurso começou, eu fiquei... Nossa senhora, então...
É o fantasma do bem-verso.
Então esse é o filme de Transformers, né? Temos o nosso estilo. E é isso.
Mas eu acho cara, que levou 5 filmes pra entender isso.
Ah, mas pô, é reboot, né, mano? Tinha que mudar. Ainda mais com o marketing falando que é salvador experimental e tudo mais.
Não. O marketing nunca falou isso.
Não falou.
Foco nos robôs e...
E teve.
Foco nos robôs e negócio mais experimental.
E tivemos. Então,
nunca disseram tivemos que era mais... nada. Foi formulinha pura.
Que não, formulinha pura?
Formulinha pura. Novo McGuffin, novo humano. Tipo assim, quem fala que o filme é mais o mesmo, não consigo discordar. Não consigo discordar. É tipo como o Gustavo trazendo do Transformers Brasil me disse... É um filme do Michael, com a fórmula do Michael Bay, Lorenzo de Bonaventura, só que bom, amarradinho, né? Porque os demais eram uma bagunça, esse aqui é muito bom.
Sim, mas nunca houve declaração de que seria experimental.
Teve.
Não. Você que tirou isso daí.
Eu te desafio a pegar.
Pelo menos que não seria mais o mesmo, deixaram muito bem a entender.
Deixar entender
uma coisa, nunca disseram que ia ser experimental, acho que você que interpretou.
Ó, falaram do foco nos robôs, falaram do desenvolvimento do Optimus e tudo isso tá no filme. Mas do mesmo esse filme não é. Ele segue uma regra.
Em questão de fórmula, o filme ele é 2007, só que melhor dirigido.
Sim.
Mas a direção do filme é
O filme é diferente. O filme é diferente. É um blockbuster de ação, mas ele é diferente dos demais filmes, sim.
O que eu acho que dá pra resumir desse filme é uma coisa que eu falei pro Ian, porque a gente viu o filme junto, né? Eu, o Ian e uma galera... É que esse é o Transformer da Fórmula Marvel. Porque ele é bem um filme Marvel, tá ligado? Ele tem um foco grande em tiradinha, piadinha. A ação dele é bem... Não diria cartunesca, mas ela é limpinha e ela é mais colorida um pouco. Apesar da paleta de cores do final ser bem inspirada em Ultimato, né? Porque é meio cinza, com uma fonte de luz... Só praticamente, cheio de nuvem. Então, tipo, pra mim, esse é o Transformer com a Fórmula Marvel. Eu não acho necessariamente que seja algo ruim, mas eu acho que é interessante porque eu acho que a proposta desse filme é ganhar o público de novo. E pelo que a gente tá vendo, tá.
É, ele tá conseguindo. E aquela, ó, considerando o contexto de que é um filme picotado, refeito de uma versão totalmente bagunçada. Eu acho um milagre absurdo esse filme ser bom assim, apesar de tudo.
Sim, mas o que eu quero dizer é que, tipo, eu acho que é perceptível a influência da Marvel nesse filme.
Sim, muito, muito.
Ele é bem Transformer da Fórmula Marvel, tanto que a parada de McGuffin e tal, no geral, não é exclusiva de Transformers e o próprio MCU usa isso direto.
Pois é,
tá ligado?
E
até hoje em dia
sempre teve isso também, né?
Sim.
A questão é quando fica ruim. E nesse caso eu não acho que tenha ficado, sabe?
Exato, mas aquela. Eu acho que Transformer, né? Eu acho que Transformer, justamente por a gente sempre ter filmes de Transformers, né? Tipo, a equipe de Autobots versus uma equipe de Decepticon. Esse filme aqui, ele é bem influenciado pelo que a Marvel faz, tá ligado? Ele tem as tiradinhas pra poder aliviar os momentos mais sérios, saca? Ele tem a trilha sonora meio pop, que nem o Guardiões da Galáxia popularizou. Ele tem, por mais que eu ache legal, tá ligado? Não tô falando que é um detrimento dele, tô falando que é perceptível. Não tô falando que isso torna o filme ruim.
Não, não falei que você fala isso, é só que. Sei lá, isso era esperado,
ele
né?
Ele já tá se defendendo, caso falem.
Mas caso a interpretação do ouvinte seja essa. Não, o filme não é ruim.
É isso, então todos concordamos, né?
Concordamos. Ah tá, lembro o que ia falar. É, eu gosto muito da definição também, que esse filme é muito. Não posso afirmar que é muito, mas com certeza ele é corporativo. Tipo, tem muito dedo da Paramount aqui, tipo, dedo estúdio, né? Tem uma liberdade criativa enorme, obviamente que não tem. Justamente porque tem muita coisa em jogo, mas é louco que dá pra notar isso.
A própria cena dos G.I. Joes é muito dedo corporativo, dedo da Paramount da Hasbro.
Ainda mais que veio a ser adicionada depois, né?
Sim.
Então, mas aparentemente, né, por declarações do Stephen Caple e do Lorenzo, parece que veio do diretor.
Legal.
No colo dele, tadinho.
Não, porque o próprio o Lorenzo disse que o Stephen Caple veio com a ideia de fazer G.I. Joe e o Lorenzo que ficou apreensivo em fazer. Falou, a gente tinha plano sobre isso, mas a gente não sabe se dá certo. Aí o Stephen que parece que deu insistida. Então eu boto fé porque parece que se ele quer, ele sabe fazer.
Stephen, cuidado, homem, cuidado. Isso não é vida, não.
Mas enfim, falamos um pouquinho assim do filme, vamos destrinchar um pouco mais. Vamos falar sobre os novos personagens. Dessa vez, eu acho que foi o primeiro filme que temos três insígnias, né? Facções. Que além dos Autobots conhecidos, temos os novos Terracons, que foram totalmente reformulados, e Maximals, né? Que são apresentados ao longo da trama. Então vamos analisar um pouquinho sobre cada um, habilidades, né? Então, por exemplo, eu acho que a gente pode começar sobre os Autobots falando sobre o Optimus Prime, né? Eu gostaria de comentar falando que fiquei um pouco surpreso, que tipo assim, ele tem um maior enfoque, é um dos robôs com maior arco, né, aqui no filme. Mas o filme não é dele, né? A gente não tem muitas cenas dele assim em comparação a Noah e outros personagens, porque é um filme bem seio. Mas eu imaginei que o foco, tipo, ao invés de ser no Noah, fosse no robôzão, sabe? O Optimus ainda tá muito no fundo. Mas assim, legal ver que é uma versão totalmente nova, né? O Optimus não é aquele líder estoico e piedoso que a gente conhece, né? Um Optimus que tá apreensivo, tá triste de ter parado tão longe de casa. E ainda mais de ser um Optimus derrotado, né?
Eu tá vejo preocupado, muito... né? Sim. É muito bom como o filme pontua muito essa questão de... Sim. Pô, a Terra era realmente... A gente era pra sair daqui tem muito tempo.
Cortou.
A Terra era realmente...
A Terra era um refúgio, né? Era pra ser um bagulho rapidinho, era ir de volta. Era chegar todo mundo aqui, se agrupar, voltava. Mas os caras estão aqui há quase 10 anos. Tem perspectiva de sair, entendeu? O estava realmente muito triste, o cara. Tava quase depressivo ali, pô. Ele prendeu ele e os soldados dele numa rocha. Enquanto
o mundo dele tá perdido.
Enquanto o mundo dele tá perdido na mão de um tirano.
E o que eu acho legal desse Optimus é que a gente vê claramente que ele não tá bem da cachola. Tá ligado?
Ele tá bem,
isso nem tudo. Cisne esse cara. Tipo, acho que ele não é burro, né? Mas eu vejo muito influência de Cisne nele.
Então, ele é o Optimus Cisne, só que melhor
bom.
Feito. Porque ele não
só
é...
que bom.
É, porque ele, tipo, ele ainda é o Optimus, mas ele não é o Optimus no seu melhor momento, tá ligado?
Sim.
Exato.
O próprio Primal fala disso, né? Isso é legal também. Tá? Não é óbvio, imaginei que fosse conhecer, mas... E é bom a gente ter esse desenvolvimento, né? Ninguém nasce perfeito, muito menos o Optimus, eu não...
Mas é aquela, né? Ele já passou pelo auge da guerra.
Não, a guerra ainda tá acontecendo, né? Essa
exato.
Parte.
Ele então, saiu... Os Decepticons já dominaram o Cybertron, né?
Ah,
o
Cybertron, não é o auge da guerra.
Já
guerra passou. É guerra. Não passou, a gente nem tem o contexto da guerra.
É aquela. Eu acho que o filme pega um pouco nisso também, de... Porque essa daí vocês vão lembrar que eles tinham falado que ia mostrar a saída do Prime Cybertron, né?
Ah, isso, é. Isso eu acho que cortada. É coisa do primeiro corte. Eu acho que isso daí pode até ter ido pro filme, mas cortaram.
Aposto, sabe aquelas tretas com o CZ que eu falei? Aposto que devido a ela, se pra cortar de vez pra ser uma cena menos.
Talvez, até porque refizeram muita cena do filme. A batalha no museu eu sei que foi quase toda refeita. A batalha final foi totalmente refeita.
Sim, a batalha final, mano, e foi refeita em questão de meses, porque o primeiro teaser pro segundo, mano, é
outros
totalmente
enquadramentos,
totalmente outros enquadramentos, cara. Outros takes, até designs, alguns foram retocados.
E ó, bem melhor, tá? Porque o primeiro trailer, aquela cena do Primal contra o Battletrap é bem meia boca, é muito bosta, porque...
Nossa.
Sim, ele só pula, aí ele bate a espadinha e o Battletrap fica parado, tipo, o que que vem depois daquilo?
É, ele bate a espadinha, não tem impacto nenhum agora.
Não tem impacto nenhum. Agora não.
É aquela treta, né?
Agora aqui... Agora aqui, o Primal chega dando uma pirueta, o Battletrap também, eles se batem, aí o Jack vem pulando, dando uma bicuda no Freezer gigante, aí o Optimus vem... Cara, aquela cena... Muito ultimato, que nem o Luca falou.
É verdade.
Então, é o que eu queria dizer.
Mas eu senti falta, por exemplo, vocês tinham elogiado as cenas de ação? Revendo, eu percebi que, por exemplo, algumas cenas assim, muito corte rápido também, que é típico de filme, né? Mas, tipo assim, tem personagens tipo Cito e Renox, eles aparecem no modo robô por questão de frames. Tipo, não fica uma câmera bem estática assim pra gente ver bem o robô que a gente tá vendo. Não, a câmera tá associada ali com a correria da cena, né? Então o robô tá se mexendo, a câmera tá acompanhando. Tipo, é dinâmico, mas tipo, a gente não sabe bem quem é que a gente está vendo, sabe? Eu acho que é um ponto.
Assim. Cara, dá pra acho ver, que a gente identifica bem. É, porque os vilões são muito, muito. Não genéricos, mas eles são tão limpinhos, né, em visual, que você identifica bem quando é o vilão, quando é tipo os monstrinhos ali, quando são os outros personagens.
Não, mas tô falando sei lá.
Por exemplo, a cena que tem o foco no Cheetor. O Cheetor é laranja, ele dá pra ver claramente o que ele tá fazendo. Sim. E ele é super ágil, super rápido, porque ele é uma cheetah, né? Então a cena dele é mais corrida. O Rhinox, quando tá brigando, por exemplo, ele tá com o martelão e ele é lento, ele é tanque. A gente vê ele de perto, a gente dá pra ter um vislumbre legal de que é o Rhinox. Aí ele tá com
o martelão. E o martelão dele com energia verde, sabe?
O martelão foi um acerto, cara. Pô, eles são bárbaros, né? Eles
são bárbaros, cara. E combinou muito, sabe?
Legal. Mas, boa. Vamos voltar aqui pros personagens.
Sim.
Vamos falar aqui do melhor personagem do filme. Maior surpresa, pra surpresa de alguns.
The Nemesis. Mirage.
Calma. Eu sou o Mirage, esqueceu?
Calma.
Mirage.
Calma, foguetinha.
Uma palavra pra ele, mirajástico, viu?
Mirajástico.
Uma pergunta, pelo menos o tipo, não acho que esse seja igual, mas o tipo de personalidade dele, de personagem, assim, ele lembra um pouco o Hot Rod pra vocês?
Personagem de apelo infantil, tá ligado? Ele é o Hot Rod, ele é o Sideburn, ele é o Cheetor.
Ele é
o Mobi Animated, por aí vai.
Mas eu acho que acertaram muito, e tipo assim, como o Mirage tem o quê? Apenas uma única aparição em mídia, né, que é a Z1, acho que é excelente. Também. Ah, é verdade, tem duas. Então, tipo assim, é uma excelente reformulação, cara. É bem legal. O Mirage Zove, totalmente diferente, né? Porque é outro personagem. Muito bom.
O que eu gostei dele, mano, é que ele. Como é que fala? Ele tá na Terra, ele gosta da Terra, mas ele. Como ele tá escondido há tanto tempo na Terra, ele tá simplesmente desesperado pra alguma coisa acontecer. Então, quando voa. Tenta sequestrar ele simplesmente leva o Noah pra passear.
Ele fala, ele, não, ai, que delícia, aventura. E pronto.
Gosto da sua leitura. Porque muito, por exemplo, tem gente que reclama de certos filmes que ele faz no filme, né? Tipo, ele gritar o Noah quando ele tá tentando invadir o computador do Scurs, né? Mas, tipo assim, ele é jovem pra caramba. E sim, ele é burro. E eu acho que é legal, porque a trama só anda por conta disso.
E acho que ele ficou muito mais preocupado, tipo assim, fudeu, o maluco me pegou, vou morrer. Noah, corre.
É.
Tipo, caguei no pau, velho, que vai embora, sai daqui.
E ele piorou tudo ainda mais nisso, mas tipo assim, é compreensível.
É compreensível, ele é jovem. Mas eu acredito legal que ele seja mais novo até do que o Bumblebee.
Uma coisa que me lembra é tipo, todo mundo aqui já foi criança, óbvio. Vocês lembram de quando vocês faziam amizade? quando vocês eram crianças, tipo, você chegava e falava, quer brincar comigo? Beleza.
É melhor tipo, era aventurazinha, pá, já era amigo.
Exato.
É
tanto que a amizade, ela vem do Mirage. O Mirage quer ser amigo do Noah. O Noah fica desconfiado, fica com medo.
Tem um alien, né?
É, um alien. O Mirage só quer algo, que aconteça alguma coisa. Então,
ele só quer uma novidade, cara, porque é bizarro, né? Ele ficou, tipo, 7 anos aqui. Muito provavelmente ele só tava com modo robô quando ele tinha que estar com Optimus com os outros. Na maior parte do tempo ele tava lá, parado.
É, tanto que inclusive, ele diz, né, que ele tava estacionado lá no estacionamento há 3 semanas, não era?
É, parado. Tipo, parado lá 3 semanas. Tipo, é muito bizarro isso, cara.
Tá ouvindo
mas,
rádio.
Sei lá, você ficar parado na sua cama por 3 semanas sem fazer nada. Fica lá. É isso,
imagina, entendeu? Então, eu vejo essa leitura. Porque o Mirage, pelo que dá pra ver, é um jovem imperativo. Entendeu?
Isso. Um jovem soldado imperativo, nem sei como ele sobreviveu na guerra.
Ah, tem muito disso, né?
Aquele era clone de hologramas, né?
É, deve ser bem útil. Mas eu gostei muito dele, porque, tipo assim,
desde... Ele quase não sobrevive essa guerra, né? Tanto por isso.
Hã?
Ele quase não sobrevive essa guerra, inclusive.
É, na real, pois é, né?
Não, e é brutal, tá? Porque a gente tem um vislumbre de como o Optimus luta, né? Como se fosse, tipo, o primeiro filme. E a gente não viu o Optimus dando tudo de si num combate. A gente viu o Optimus fugindo de um cerco, Cybertron, de um exército. E aqui ele toma um sacode de um cara.
Então, eu acho que se mostrasse essa cena do Optimus fugindo, ia dar muito mais impacto pra quando o Scourge consegue dar porrada nele, cara. Porque, tipo
mas... Pô,
o cara
já
deu de 50 cons e não deu conta disso, cara. Sei lá.
Mas o Damage já, tipo, já tá entendido, né? Continuação de Bumblebee, a gente vê o Optimus derrotando eles ali. Não, a gente vê o Optimus dando conta de todos os Seekers ali. Ele é cercado e a gente sabe que ele fugiu. Então ele deu conta da galera ali. Isso aí já tá subentendido. Eu queria ter visto a cena, todo mundo aqui, mas o contexto disso aí a gente já tem. E aí a gente vê ele perdendo pra um cara só. E o cara, tipo, nem é uma luta cerrada. O Scourge derruba o Prime com poste. Tira o ponte do chão, bate no
problema. E um socão na cara, né? Tipo, desnorteia ele.
Não, é que ele doeu, tá? Doeu em mim.
Pois é.
O Prime e o Scourge, quando os dois lutam e tudo mais, dá pra ver que, tipo, o Prime tá dando tudo de si e o Scourge tá aguentando.
É, tipo, ele tá, vai lutando aí, vai.
É,
opa,
tipo,
quando
eles estão lutando. Lutando na cena da rodovia, que, mano, é muito boa essa sequência da rodovia, tá ligado? É provavelmente minha favorita no filme inteiro.
Nossa.
Eu mal posso esperar pra ver a linha HD. Nossa, mano, eu adorei, tipo...
Ela é muito boa mesmo. E a sonoplastia dela é muito boa.
Sim, o Prime e o Scourge descendo o bagulho tudo... Pois rolando, é. Todo ferrado, enquanto todo mundo tá tentando desviar do Battle Trap e da Nightbird. Arcee com certeza fala um fuck quando o míssil passa.
Não fala, não.
Mano, o lábio
não
dela,
fala. Assim,
ela dropa um...
Abre! Não fala,
ela sova B e corre, viu, Misty?
Pois é, não fala não. Você quer ver o
fã? Eu
tenho
uma
sonoplastia boa, tá? E nessa cena aí, a Tara bateu, porque o Battle Trap joga os ganchos na Nightbird, ele vira, e na sincronia dele virando, os mísseis vêm saindo, não são quase numa batida de bateria, vem tum, tum, tum. E aí vem a cena da Arcee
pedindo pra frear. Arcee desesperada, vira.
Freia. Só que, aí o bagulho passa dentro do Will Jack, ela fala, fuck, né? Não tem
não fala.
Fala. Não depois fala. Vocês vão ler os lábios dela.
Vixe, não fala de ler lábio de Arcee nem aqui não, mano. Fala isso não.
Ai, ai. Inclusive,
falando
mano,
assim, gente, ela tá reboladinha, ela rebola.
Mano, muito legal a movimentação da Arcee, ela é super ágil, super... Assim, ela ser pequena é muita vantagem pra ela mesmo.
Pois é, assim, ela é
saltitante. Mas é muito bom, né? Velho. Tipo, é muito lá na batalha do museu, quando ela leva os tiros do Barrel Trap, quando ela sobe ali a muretinha, né? Tipo, ela leva o tiro, cai de pé, que nem um gato, e já começa a tirar pra cima, muito brabo. Queria ter visto mais dela.
Pior que ali, acho que ela tomou da Nightbird, que a Nightbird vem voando, atira nela, ela cai e ela começa a atirar na Nightbird.
Ah, entendi.
Cara, e é muito bom, porque como ela é pequenininha, né, ela tem que usar muito o ambiente dela a favor. Então ela tá sempre pulando, sempre saltando pro lugar mais alto, que é pra ter visão melhor do de batalha.
Exato.
Cara, ela pula pra tudo. Na cena de abertura dela no filme, ela vem pulando no cambalhota. Isso é fantástico, porque me lembra muito parecido da IDW, né, que é muito isso também. Ela vive dando cambalhota e
Ele lembrou muito a TFP, né? Na real, né? Que também é uma Arcimoto. Lembra muito.
O que eu acho legal desse filme também é alguns detalhes de, por exemplo, a Arcy se esconde dentro do Will Jack. Por quê? Porque todo mundo ia notar que o piloto dela é um holograma. Se ela ficasse parada.
Ele ia ficar parado lá. Isso é sinistro, né?
Entendeu? Ótimo. Verdade, verdade. Não pensei nisso.
Detalhe muito eu bom do filme também. Porque,
tipo, a qualquer momento ela ia ter que andar, né? Então não tinha como projetar um holograma do nada. Ela podia até ficar estacionada sem ninguém, mas se ela tivesse que sair daí,
é,
aí alguém
ia notar. Ela tava lascada. Verdade, muito bom. É aquele negócio. O diretor prestou atenção ao pessoal do roteiro também. Esse detalhezinho.
Não, e a Arcy tem habilidade, tipo, de scanner, né, e tal. É só isso que ela mostra, além das cambalhotas? A Arcy parece
ela
que é inteligente.
Ela projeta aquele...
Ela tem uma vibe de segundo em comando, viu?
Sim. Parece, mas ela, né? Ela projeta, né, tem aquela a capacidade de projetar aqueles bagulho em hologramazinho, né, tipo, ah, aqui a chave, aqui o terreno que a gente tem que... Mas...
É, ela consegue.
Eu acho que tem razão, então. Parando pra pensar, eu acho que, tipo, em patentes, se você comparar o restante do pessoal que a gente tem no filme, esse Parse é a segunda comando, hein?
Sim.
É que mais fala com o Prime ali, pá. Olha,
é ela que dá a explicação de tudo, ela que vai passando, eu acho, muito pra
parece
você.
Que ela também ali. Parece que é a que tá mais perto do Prime também, porque o próprio Prime comenta que o Bi, ele tem visitado Cinema Drive-In.
Muito legal isso, cara.
Não, o Bi a gente sabe a patente dele, sabe? Eu acho que é isso mesmo, que legal, velho.
É, o patentou ele, o Mirage. E ela desde Cybertron, ela já tem mais atitude assim, né?
Sim, é ela estava comunicando lá com a central, né, a queda da capital.
É, ela é inteligente, ela é ágil, ela é a segunda em comando perfeita, inteligente.
Eu acho que ela mesmo, que massa, que massa. E tipo assim, uma coisa que podiam ter mostrado no filme, não sei se podiam ter mostrado, mas podiam ter falado, né, que aparentemente tem alguns Transformers espalhados por aí, né, a gente não sabe quantos, né, porque já tem alguns anos desde a invasão, por assim dizer, mas tem vários, né. Então, tipo assim, parece como o Alec, tá, tipo assim, um amigo meu, né, o Lucas Alec, foi ver o filme comigo também, a gente estava vendo também outras séries dos anos 2000, né, tipo Hit 2001, né, a nova geração aqui no Brasil, Armada, Cybertron principalmente, que Cybertronianos são aqui no planeta e não são associados a coisas não governamentais ou militares, e tão disfarçados, né, robôs disfarçados. Então eu acho que tem, sei lá, quantos Autobots pela Terra espalhados, né, porque tipo, pô, tinha um Stratosphere, convenientemente virava um avião gigante pra transportar eles, o Will Jack lá no Peru. Muito bom isso, eu acho.
Eu acho que não é nem só conveniência, né? Porque, tipo, o filme já deixa claro. Tem vários de nós espalhados por aí, seja pra facilitar questão de, sei lá, se o Megatron aparecer do nada querendo caçar todo mundo, não tá todo mundo num lugar só. É, e pra utilitários, né? Tipo, assim, a gente tem o Stratosphere. Mirage deu a entender que tem outros aí que poderiam ser, sei lá, um que um barco pra eles. Por aí vai.
Eu duvido.
E...
Assim, é isso, eu não, né? Calhou que o Jack tava lá no Peru. É, eu não duvido que eles adaptem, sei lá, um Sea Spray nos próximos, sim, tá ligado?
E o Sea Spray pode ser um cara grandão, né? Que nem o Revenge of the Fallen, eu adoraria isso.
Ou pequeno. Seria legal.
Tem uma surpresa legal, tá ligado? Eu acho que não assuma, tipo, por mais que a gente tenha foco em mais personagens do que outros, todos são charmosos, saca?
Todo mundo tem personagem,
Todo mundo tem um momentinho que você olha e fala, ah, gostei, entendeu?
Sim. Acho que de todos, o que menos tem algo assim, além do Rhinox, que não fala nada, é o Will Jack, sabe?
Então, eu queria falar dele. Will Jack, eu achei paia. Porque por, exemplo, ele é engenheiro, né, e meio que tem alguma menção no filme, é isso. E não é ele que dá aquela manoplinha pro Noah, tipo, por
cara,
que
o filme tem várias deixas. Deixas, tipo, ah, quem que vai fazer o comentário esperto da vez? Não é o Will Jack que faz, nenhum deles.
Pois é, exatamente, assim, um pouco mal escrito nessa, porque, ou das duas uma, ou você pegava outro nome pra personagem, que a gente tava conversando em outros grupos, que ele era um perfeito beatcomber. Ou dava essas palinhas, porque tinha espaço pra um Will Jack ali na trama. Pô, aí é complicado.
Pô, cara, pensou que, tipo, eu tava, tipo, na segunda vez que eu vi o filme eu pensei nisso daí, né? Porque passa muita energia de beatcomber esse Will Jack. E eu achei ele excelente porque outro personagem que, tipo, não aparece em lugar nenhum desde G1 dando as caras de novo. Poderia ser simplesmente o seguinte, seria ele e o Will Jack lá no Peru, né? Mas o Will Jack tá muito ocupado nas invenções dele, né? O Bitcoin podia falar isso. Não, o Will Jack não quis vir aqui, pôde, né? Ele tá muito ocupado com os experimentos dele, sei lá. Mas ele trouxe isso aqui pra vocês. E aí ele dá uns negocinhos pro Noah, né? Ele dá aquela manopla pro Noah.
Tudo bem ele não falar nada o resto do filme, porque é a porcaria do Bitcoin.
É, Bitcoin, velho, tipo...
Exato, desperdiçaram demais o Jack por erro de escrita mesmo, sabe?
Pô, assim, ele podia ser estagiário do Will Jack, tá ligado? E o Will Jack ser o cientista, sair de toca no filme, sabe?
Acho que nessa foi um erro de escrita do roteiro, de alguém que não...
Acho que um pouco de falta de criatividade, sabe? O diretor quis muito manter... Ah, a identidade do Will Jack, né? O que o Will Jack é? O cientista, engenheiro, nerd. Não vamos dar fala pra ele exemplificando isso, vamos deixar isso só no visual. Aí deram um visual de pra ele.
Assim ruim, porque eu li mesmo que quiseram fazer personagens bem identificáveis, né? Ok, sim. Questionável, porque é uma forma de design de personagens bem preguiçosa, na minha opinião. Mas ele não falar pra se demonstrar esse nerd é meio paia, né?
Muito paia. Muito pai, ele precisa só um maluco desastrado mesmo, e é isso.
É, um maluquinho ali.
Não.
Ele é careca, ele é careca, velho.
Mas nem o robô tem, tem cabelo, nem o Primal, que é...
Primal um... tem.
Já tem pelo na cabeça.
Primal tem.
O Apelink tem cabelo. Ele tem anteninha. Pois é, o Apelink tem cabelo.
O Apelink é o único que não é careca nesse filme.
Não, não vem com essa não, o Primal também não. A Razor.
A Razor tem mechas.
Você está se equivocando, Luca. Você está se equivocando. Mas, ó, vamos falar do melhor, então, por último, então. Que simplesmente está sendo... Assim, se a trilogia for boa, gente... Pô, esse vai ser simplesmente a melhor versão do Bumblebee. Porque ele não está nerfado, ele não está exagerado, não está forçado. O cara só é muito foda. E é isso.
E muito ele pica, é né, velho? Ele aparece acertando tudo. O cara, ele acerta todos os tiros. MVP do time.
Mano, eu não tenho o que falar desse Bumblebee. Eu tive muita rusga com o Bumblebee, mas eu não tenho o que falar. O cara é só muito foda.
Vocês podem reparar. Quando o Bumblebee estava vivo, os Terrorcons tiveram que fugir sem a metade da chave. Foi ele morrer que o Scourge conseguiu o que ele queria. Só deixa isso aí.
O Bumblebee não é forçado nem nada. Ele só é muito bom em tudo que ele faz. É nada forçado, gente. Olha só que legal.
Acho que eles entenderam bem como trabalhar o personagem, tanto que ele foi gravemente ferido, não morreu, né? Mas foi gravemente ferido.
Ah, ele tá inativo. É que a morte, aparentemente a morte dos Cybertronianos nesse universo é diferente do geral. Você morre, mas você não, tipo, morreu, acabou. Você meio
que fica inativo.
Você precisa de uma dose de energia pra voltar.
Então, tá ligado que nem quando a gente morre, né? Que a gente pode... Tipo, ter meio que ressuscitado se você fizer uma massagem cardíaca. Eu acho que se você tiver energon no corpo, né? Um bote com energon no corpo, talvez ainda...
Se não for morte por danos severos, tá ligado? Você
só volta. Que é aquela, cara. É aquela. Eu não sou muito fã de morte ser reversível assim, porque, então, tipo, sei lá. Por que eles não trouxeram a Eraser de volta?
Foi exatamente uma pergunta que eu recebi de amigos fora da bolha quando assistiram comigo, cara.
Porque, então, tipo, assim, o caso dela a gente pode defender, tipo
não,
assim...
Ela foi morte mesmo.
Toda corrompida, não teria... Mesmo que trouxesse ela de volta, não tinha volta pra ela. Ela tava infectada.
É, tipo, ali tudo bem. Mas, tipo assim, pensa como público geral... Três tiveram falha severa, morte, basicamente, né? Porque, tipo assim, se deixasse o Miraz ali, ele ia morrer. Se deixasse o Bilargado, em teoria, ele já estava morto.
É, então, tipo assim,
tá bem banalizado no filme, sim. E é foda. Porque, como o Lucão falou, eu acho que é verdade esse negócio. Que vão trazer meio que uma nova biologia nesse filme. Tipo, até onde é o dano, né? Que é reversível.
Que eles estejam coesos nisso, né? Porque o mesmo acontece no filme do Bee, né? Ele morre, mas ele não morre. Tipo, perdeu a cabeça, estouraram o peito dele. Ele morre pra uma descarga de tiro, né? Descarga elétrica de energia. E aí, ressuscitam ele justamente com carga, né? Eles fazem a ressuscitação. Pá.
Mas nesse filme é a mesma coisa. Mas o filme do Bee é diferente porque foi mais rápido, tá ligado? Tipo, a gente deixa entender que passaram pelo menos uns 3 dias nesse filme, com os bots só carregando o Bumblebee morto por aí.
É por aí. O filme é tão rápido até nisso. É uma aventurazinha de 2 dias, cara, se você parar pra pensar. É muito louco.
Muito louco mas mesmo. O Bee ele não fica tanto tempo morto também, não, pô.
É uns 2 dias por aí também.
Nem, ele morre
na noite em Nova York.
É, ué.
Aí tem um de dia no Peru. Aí passa uma noite, Bee tá morta ainda. Aí vai ser à tarde, assim, a batalha final. É um dia e meio, 2 dias ainda.
É, o Bumblebee é na hora, ele morreu, deu 30 minutos e ele voltou.
É, o Bumblebee é muito louco. O Bumblebee é o Kenny da franquia, cara.
E eu acho até justo nisso, né? Porque a ressuscitação foi diferente nos dois. E uma foi uma infusão de ergon, foi só uma carga elétrica. Mas na primeira ele morreu, tipo, nem 20 minutos de morte. Dava pra voltar tipo... ali e pá.
É, ele ficou, tipo, desativado, né? Não foi bem uma morte, mas dá pra falar que é morte, né? Entra ali na ambiguidade. Mas, tipo assim, é muito louco. O B como Kenny desse universo, pra mim, no filme, tava literalmente... Filha da puta! Mataram o Bumblebee de novo!
Vocês mataram o Bumblebee!
E ele fica a pé da vida, né? Esse Optimus...
Ele fica triste, puto. Cara, ele joga... Ele pega um bagulho do caminhão e joga no prédio, raiva, cara.
Sim, eu notei isso.
Porque...
que tocaram nesse lado mais emocional do Prime, tá ligado? Porque, por exemplo, filme de 2007, o Jazz morre, ele carrega
o Jazz.
Infantadinho dele, mas é o final dos amigos.
Perdemos um amigo, mas temos novos amigos, então que se dane o Jazz. O Jazz não vale todos esses amigos, não. Você pegou
dois Jazz.
Você pesar na balança, botar todos esses humanos amigos e o Jazz, os humanos são mais pesados.
É isso. O Jazz virou um robô de zero de espessura, infelizmente.
Exatamente. Mas, tipo assim, é legal ver. E também, tipo... É, um Prime de luto que eu vi, né? É um Prime de luto durante o filme.
Sim. Tanto que...
Ele fica sentido com a morte da Eraser também, né? Quando o Primal teve que fazer. E, tipo assim, o único momento que rola uma parada parecida é com o Mirage, mas o Prime nem tava ali perto e ele vê que o Mirage virou uma armadura. Então, tipo, morto ele não tava.
É, mas eu, ali, por exemplo, na parte do Mirage, eu acho que vale a pena comentar que eu acho que faltou, ali realmente faltou, vai, uma linha de diálogo falando, mano, protege minha centelha aí, porque daí dá a entender que, tipo assim, o Mirage não tá morto, porque parece que deu o corpo pra ele na hora.
Ah, mas eu acho que foi de propósito mesmo, justamente pra gente pensar, ah, ele vai se matar, se sacrificar pra proteger o Noah de fato agora, pra ele ter chance de lutar.
Pelo amor de Deus,
TLK seria ele matar o Scourge com aquela luvinha. Isso seria TLK.
Não, mas foi muito TLK, velho. Ó, vamos nos unir aqui, humano e máquina. Nossa, que desgosto.
Ó, mas o depois de ver essa cena, o que eu consegui entender que foi o seguinte: o Mirage, ele tal. Ele. Pra poder, né, usar, pra poder salvar o próprio Spark, ele virou, né, a armadura pro Noah. Agora, não sei como isso funcionaria em prática. Será que todos conseguem fazer isso?
É, então, isso que fico, porque o Mirage, aparentemente, ele tem, tipo, um banco de memória de veículos que ele salva. Ele pode virar qualquer hora que ele quiser. Só que isso não fica claro se os outros também conseguem. Eu queria muito só uma linha de algo. Ah, dentre esses aí, o Suno que consegue fazer isso. Aí ele vai lá e faz.
É.
E pronto, fica claro, o Mirage assim, tem esse poder, né? Ele consegue essa liberdade.
Isso que fica do filme, muita coisa aberta.
Mas várias.
Se você interpretar literalmente algumas coisas, tipo, tem uma hora que o Mirage fala, não tem ninguém igual a mim. Se você interpretar literalmente, dá pra usar isso.
Dá mesmo.
Mas não dá pra ficar só nisso. Tipo, pra gente serve. A fazer a análise assim.
A gente tá preenchendo os buracos do filme e forçando a barra um pouquinho, né? O negócio seria um roteirista que deveria
virar. O ideal mesmo é que ele tivesse falado isso, né? Eu sou diferente deles, eu consigo fazer isso. Aí ele mostra lá.
Não, tipo, essa própria cena, tá ligado? Tipo, não tem ninguém igual a mim. Tipo, literalmente, eu sou meio que especial.
Literalmente, eu tenho superpoderes.
Não, mas vários Seraphons têm habilidades. Tanto que eu queria muito ver um Brown nesse universo. Tipo,
por isso que eles tinham que ter confirmado essa aí do Mirage, né? Porque o Mirage desde sempre tem poder. Né? Eles sempre vão saber treinando com poderes. Seria legal eles terem confirmado isso daí na linha de diálogo. Tipo, eu sou diferente deles porque eu tenho poderes e pá. E apresentariam outros.
Eles resgatando isso daí da G1, porque, por exemplo, na G1, o diferencial era que, tipo, os Decepticons voavam e os Autobots têm poder, entendeu?
Sim.
E, tipo, alguns Decepticons também tinham poder, né? Tipo, o Skywarp que teleportava, mas no geral era essa a diferença, né? E também tinha
o Thundercrack que tem o poder de Thundercrackar.
O Megatron que não vamos comentar. Mas, ó, falar em Megatron, a gente pode falar dos Terrorcons. Acho que tem como você falar dele.
Vamos falar do Megatron nesse filme, gente? Assim, ele não tá. Assim, ele não tá no filme, gente. É isso.
Spoiler, gente. Spoiler do Megatron, gente. Não existe.
Não existe. Não há nenhum.
Decepticons são citados, mas a gente já fala mais sobre isso. Mas
os Tem, tem, né, citação aos Decepticons?
Tem. Assim,
tem não.
Por cima, tipo, perdi o meu mundo, né? E quem viu ele perdendo pros
Decepticons... E aí que tá, né? A gente entende, mas eles não falam nada sobre. Não tem o Prime falando, ah, os Decepticons, ah, o Megatron. Nada, né? Tipo, e nem no filme do Bumblebee a gente tem citação do Megatron, tipo... Não, é, eu espero mesmo que trabalhem o Megatron como baita de um vilão, porque, sei lá, pique da Darth Vader, sabe? Porque é um cara que ninguém deu um pio sobre até agora.
Então, tá muito estranho, mas então é tipo assim...
Fazer um Megatron legal, não é difícil.
Não é mesmo, é fácil.
Não sei. Os caras estão querendo pegar um caminho mais difícil.
É um vilão fácil de transformar em algo
ameaçador. Eu não tô negando que é. Só tô falando que os caras estão querendo pegar o caminho mais difícil das coisas, sabe? Em vez de fazer feijão com arroz, tá foda, velho.
Pô, mas se eles fazem feijão com arroz, você reclama. Se eles não fazem, você reclama.
Quem disse que eles estão fazendo feijão com arroz? Quem disse que eles estão fazendo feijão com arroz? Mas não tá ruim, não. Tá ruim, não.
É o mas, hater, ó, gente. O Ian é o famoso hater.
Eu não sou hater, não. Gostei.
Não, mas hater não... é outro amigo nosso lá, que se o filme fosse tipo Michael Bay's Rise of the Beasts, o filme era 10 de 10.
Mas ó, uma coisa de Michael Bay que eu acho que esse filme pecou foi tipo os vilões, tirando os Kurtz, que eu acho que foi o melhorzinho assim, muito tempo, né? Uhum. Bem bom. Mas erraram muito na Nightbird Battle Trap, velho. Tipo,
sim,
Nightbird
é uma linda. Mais deles.
Nada de ninja, não faz nada de ninja.
Véi, na cena que ela ia usar as espadas, ela morre.
Pois é, esse que é a cena ali do Bi caindo, o Bi teria mais trabalho, sabe? Tipo, ali eu não vou nem culpar, porque realmente era pra ser o momento do Bi e tal, tem a função narrativa.
E ali o Scourge atirou nela, ali é engraçado, porque é engraçado isso também. O Bi bota lá na frente pra tomar tiro, e o Scourge nem hesita, ele só senta o dedo de bala em cima dela, e ela toma tudo. E aí ele então, vai ali, lá e mata ela.
Cena eu não gosto muito, mas é justamente por não ter visto muito antes. Então, tipo assim, alguma coisa a mais dela, sabe? Nem que fosse uma cena de destaque. Sim. Cara, tipo, eu pensei que a gente ia ter um tipo assim, sabe quando a gente tava vendo os trailers e percebeu que ela foi pra cima da Arcee? Pensei que a câmera ia pra cima delas, porque a Arcee também não tem muito tempo de tela, era o momento.
Poderia, sim, justamente, eu acho que... Eu lembro que eu vi alguém comentando sobre isso, eu acho que o final dos Terror Batalha foi rápida demais, eu sei que eles tinham que acabar ali, porque tinha que todo mundo pro Scourge, enquanto aqueles dois estivessem ali, isso não ia rolar. Querendo ou não, por mais que a Nightbird tenha se resumido a um passarinho que pegava, subia e soltava, isso é forte, tá ligado? Isso é forte. Você pegar alguém que não voa 30 metros e soltar, a pessoa morre.
Ah, mas ela não é coisa de ninja, né? Por exemplo, quando a pedra cai em cima dela, a gente tem aquele vislumbre da transformação e ela cai com tudo no chão. Tipo assim, eu acho que ela podia ter caído de algum jeito mais estiloso e tentar pegar o Miraz escapar, sabe? Já era uma solução melhor.
Uma pedra, lá a pedra na cabeça.
Não, assim, pai, porque ela conseguiu dar um mortal ali, se transformar, mas, pô, assim, pai, ela não faz nada de ninja, sabe? Tipo que...
De ninja mesmo, eu acho, nada.
Eu acho que eles podiam ter tentado ser um pouco mais criativos com as transformações, tipo, eu acho legal que a Arcee consegue mudar as rodas dela de lugar, eu acho legal que, tipo, sei lá, o Mirage consegue se transformar pra mudar a direção que ele tá indo, né?
Acho que eles foram bem criativos nisso.
Não, né? Foi ótimo. Eu acho que foi o filme mais transformação.
O Bi mesmo, fora isso, eu acho na cena da batalha final, né? Ele sobe aquela rampa, modo veículo, derrapando, acertando os Freezers. E ele transforma parte do corpo dele pra parar ali e rodopiar. O Scourge também faz isso na cena.
Parece um brinquedo, velho. O Bumblebee ali derrapando parece um brinquedo, na moral. Muito legal.
Inclusive, a transformação muito parecida com o Studio Series, tá?
Nunca errou.
Com a maioria dos Bees Move, né? Mas muito louco ver, muito louco.
Muito parecido com a do 01, hein? Estranho.
É.
Estranho isso daí, hein?
Suspeito.
O próprio Scourge na cena lá que ele Prime para pra lutar com ele, né? Ele faz isso de leve. Ele começa a derrapar, ele vê que ele não vai conseguir curvar direito, ele transforma metade da traseira do caminhão, para e salta. E aí ele termina de transformar em cima do.
Eu gosto muito daquela cena, né? Como o Lucão falou, aquilo ali é
bizarro. Battle Trap usando os ganchos do modo veículo, cara.
O luta isso até bom, mas entregaram um pouco. Isso eu acho que foi fácil.
Ele no combate tava ótimo. Eu só queria mais linhas de diálogo dele pra mostrar como ele é biruta mesmo.
É, as podia ter tido algo a mais quando eu acho que estavam debaixo da ponte, né? Quando o Scourge vai falar com o Unicron. Podia ter um momento a mais deles ali, tipo.
Aquilo podia ter sido a cena de diálogo. 2 minutinhos deles conversando, só isso.
Ótimo. Se pá, porque, tipo assim, você tem que lembrar que a Eraser tava falando junto, né? Tanto que eu acho uma cena muito bem feita. Então, tipo assim, eu acho que podia, ao invés de cortar e ir pro Noah falando com o irmão, corta, vai pros Terror Cons, vai pro Noah, sabe?
Sim, os Terror Cons planejando e tudo mais, né?
Mas assim, eu acho que isso daí é um pedido idealizado, né? Tipo, compreensível se não.
A gente
ter,
pode até ter, né? A gente pode até
mas,
ter
tipo mais assim, cenas deles. Mas, tipo assim, o Season devia ter tido. O Season. Season da Arce com a Nightbird devia ter tido. O Battle Trap melhor ali com o Primal, sabe? Porque foi bem pai a morte dele.
Nossa, é bem, bem brutal.
É. Arranca um braço, arranca uma perna.
Eu super entendo a raiva do Primal naquilo ali.
Não, dá pra entender, mas eu queria um Season, sabe? Pra gente ver eles lutando.
É, também.
Pra porque... cena ficar mais longa, porque é muito rápido.
A única cena de destaque do Battle Trap que a gente tem mesmo, né? É ele contra o BRC, que os dois não tem chance dele. E acho que o auge do personagem, que não é um personagem de fato, tá nessa cena do museu.
É.
Ele tá tancando o tiro de todo mundo, ele tá batendo em todo mundo, o RC tenta pegar a chave, ele joga um carro nela. Pois Mirage é, tipo, atira em cima dele, ele ignora.
Os Terrorcons aqui, tirando os Cores, os Cores fez a lição de casa, vai. É, os Terrorcons aqui estão muito mais como artifício de roteiro. Não artifício, não gosto dessa palavra, mas estão muito
eles
mais.
Eles são só os capangas. Eles
são narrativos. Eles são narrativos do que personagens, né? Assim como o Citor e o Rhinox, né? São mais ali do que ali, né? Então, acho que a gente pode começar a falar dos Maximus.
Mas eu passo até um pano pra isso tudo, né? Porque, ó, a gente tem 4 Maximus, a gente tem o quê? 5. A gente tem 3 Terrorcons. Tem mais 2 humanos.
Fih, 2 horinhas. Então... 2 horinhas. Tem míseras 2 horinhas.
Dá mas é 2 horinhas pra dar desenvolvimento pros humanos, pra gente se apegar a eles, pros Autobots em geral, pros vilões, pros Maximus, ação do filme, aí vai.
Aí
é
que eu tava falando, o filme não é longo demais, devia ter adicionado cenas.
Não, é isso. Eu tô considerando o filme como é.
Uma coisa que dá pra dizer é que, tipo, o filme, ele tem um ritmo muito bom, que é 2 horinhas sim. E passam no
passam voando. Então,
é muito gostoso de ver.
Sabia sim. Mais meia horinha, porque o filme ia manejar bem, tá ligado?
É. Mas aqui, ó, por exemplo, falando, continuando o negócio de personagens, falta poucos ainda, o Optimus Primal, nossa, o cara não tem uma encarnação ruim e continua invicto aqui.
Invicto?
É, ele, tipo assim, ele tem muita emoção, eu até entendo eles não transformarem muito, mas, cara, muito foda, muito bom, muito bom, muito bom. A cena, todas as cenas dele são ótimas. Diálogos ótimos, a voz, tanto na original, a BR tentou cumprir, conseguiu, na minha opinião. É muito bom. Personagem muito, muito bom mesmo. Eu acho que o lado do Mirage Optimus é o melhor do filme.
Eu acho que o Primal deve ser o meu personagem favorito do filme. Assim, se for, assim personagem favorito, em questão do que é melhor escrito mesmo é o Primal, mas acho que minha favorita ainda é
melhor escrito é o Mirage, né? O Mirage fizeram um milagre, tá louco.
Não sei, o meu é Primal e Mirage, os dois roubaram muito a cena sempre que aparecem, cara. Aquela cena do Primal tendo que finalizar o Eraser é realmente emocionante, sabe?
Eu falei com o Ian na hora, na sala de cinema, olhei pra ele e falei, mano, me pegou um pouquinho, viu?
Eu choraria, opa, sabe?
Eu também, o olho pesou.
Cara, tá muito bem feito. As expressões no rosto dele, você realmente sente triste, tendo que matar ela ali depois, sabe?
Muito sentimento ali deles. É, quase vem aquele sentimento assim, o que é? Clara e salgada. Fica no meu olho, pesa uma tonelada.
Eu achei bacana também, porque, tipo, é uma morte que tem uma construção. Porque quando os Maximals encontram a Eraser, você vê, tipo, a felicidade no rosto do Primal de estar vendo ela de novo, saca?
Sim, ele pode, tipo, ele muda, ele tava num clima de passivo-agressivo, de puto ali com o que tava rolando, aí quando ele vê a Reza chegando, ele fica calmo, ele vira outra pessoa.
É Reza não, né?
Na cena do impasse, a Airazó.
Airazó. Olha, eu falo tudo errado em inglês, mas isso aí eu não consigo, isso aí é demais pra mim.
Cybertron.
Cybertron é tancado.
Eu não tanco, não.
Não teve Nerzão no filme, tá ótimo.
Por pouco, tá? Por pouco. O filme dá a entender que o Scourge, a Bro-Trap e a Nightbird estão virados no Energon Negro. Mas eles não confirmam isso em momento algum.
Ah, não, mas o... Mas tem Energon... Mas tem Energon sólido no filme, né? E eles falam Energon.
É,
não, é, sim.
Porque tanto faz sentido, porque a Savvy, ela procura planetas com vida, ou planetas potenciais com vida, e que tenham Energon, né? Que é o mineral que eu
É.
esqueci.
Ele procura planetas com Energon, o que é muito
E
bom, porque faz aquela, né? Tipo, Energon é um material que existe pelo universo, né? Em abundância no planeta deles, mas existe por aí.
não só isso, dá um senso de urgência muito bom, porque se cai na mão do Necron, tipo assim, a raça Cybertroniana e o próprio universo tá ferrado, cara.
Tá ferrado.
Da Terra, o
Porque
Necron com
aquela.
certeza
Ele
é Cybertron.
se alimenta de planetas ricos em Energon, porque aquela, né? O Necron. Tipo, o Scourge confirmou Primus, né? Primus e Necron existem nesse universo. Então,
Sim.
tipo assim, o Necron não é Cybertroniano, mas ele e Primus ali estão ali, né?
Sim, do
Grudadinhos, vem
alinhado.
do mesmo bolo. Então, super cabível ele querer essa chave porque facilita. Ele ir atrás de planetas com ricos em Energon e se alimentar deles. Ele ia
Véi,
varrer o universo.
eu gostei muito disso. Tipo assim, os Maximals vieram de muito longe. Então, tipo assim, o Unicron tá preso em outra galáxia dá muito tempo. Às vezes ele só foi vilão desse filme e no outro a gente vê outras coisas, sabe? Tipo, os próprios Decepticons, tá na hora, não sabe? Mas, tipo assim, é um perigo iminente, sabe?
Sim. Até porque é isso, né? Ele é um planeta que viaja por aí, ou seja, ele demora um tempo absurdo para ir do ponto A ao ponto B. E ele nem
Mano, ele tá.
sabe onde fica o
Mano,
ponto B.
é muito absurdo ele estar em outra galáxia, sabe? Muito mesmo. Eu quero muito
Pois
ver o que
é.
vai falar.
E, pô, muito lógico, né, essa parada. Tipo assim, ah, não, ele vai demorar. Não temos que nos preocupar com a ameaça dele por enquanto. Ele não tem como chegar até a gente, né? Vai demorar
É.
muito. E nem sabe, né? O Unicron, muito provavelmente, ele precisa pra facilitar o trabalho dele, de procurar um planeta, tipo. Porque no caso ele tem que procurar, né? Ele tem que ir até um planeta, esse planeta tem que calhar de ser rico em Energon e aí
E
ele
vida.
devora o planeta e vida.
Até onde eu sei, o Unicron não come planeta sem vida, né? Porque aí com
Então,
as tecnologias e
é.
tal.
Ele destrui tudo, ele come tudo.
Se alimenta da
Mas
própria
como
medicina.
faz parte dele trazer o caos, é muito mais propenso você trazer o caos a uma espécie num planeta do que um planeta que não tem ninguém.
De fato.
Mas é bom, né? Porque o MacGuffin, o artefato do filme gira em torno disso, né? Não é tipo,
É,
ah,
o melhor
esse
funcional.
artefato que esteve na Terra e o Unicron esteve procurando ele, e agora que nós chegamos aqui, o artefato voltou. Não, né?
E a
Tipo.
história é rapidinha, né? Tipo,
É.
ou passou no museu, sequestraram no ali, precisam dessa sapa voltar para Cybertron, aí
Cara,
descobre o
faz tudo muito
Scourge.
sentido. Tipo,
É
existe a
rapidão, é fácil.
conveniência de roteiro, porque o roteiro tem que funcionar, né? O roteiro já é a
Não,
conveniência.
é um horror, né? Em Rise of the Beast é um horror de
Cara,
conveniência.
eu não acho um horror. A que eu mais, tipo, uma conveniência que eu acho muito absurda é o código.
Talvez. Essa
Ali
pra
é a
mim
maior conveniência de roteiro que tem. Porque, ó, o artefato, o Noah roubar o Mirage, o Mirage levar até a base deles e tudo mais, tudo segue muito um ritmo corretinho de filme, de
sim,
roteiro no filme. É, tudo
sentido, né? Sentido.
tem muito sentido. Agora, o roteiro força muito a barra, né? É, tipo, a conveniência é muito grande quando ele fala desse código. Tipo, ah, tem como a gente parar, mas é um código. E o código tá em duas partes. E o outro código, e outra parte do código, tipo, a gente não tem mais. Aí a Helena vai, ah, não, eu tenho agora, ó. Ali, era só assim, pá, isso aí é muito conveniência.
Mas
E é só aí que eu
nem
sinto.
incomodou
É,
a
não
sua.
me
Eu
incomodou. Eu
senti
senti
isso com
ela
outras
ali,
partes.
mas não me incomodou.
Eu
Saca?
senti
Tipo.
algumas partes, que, por exemplo, como o filme é um pouco corrido, né? Tipo, ele é rápido, a gente tem uma. Pelo menos assim, existe o segundo, terceiro ato, né? Mas como o filme é um pouco frenético, né? Frenético. Eu sinto algumas conveniências e algumas passagens de cena, sabe? Tipo, como não tem essa parte de exploração do próprio mundo que estão construindo ali, tipo, o Optimus conversando com o Arcee, tipo, ó, vamos chamar alguém, vamos, não sei o que, aí mostra tem Autobots espalhado por aí, que ia ser muito legal, né? E é uma coisa simples de animar e tal, tipo, só muda pro dia seguinte, o Mirage vindo, aquela cena engraçada, e já tem um Autobot gigante para transportar eles, esse tipo de coisa aí é meio paia, né? Podia ser escrito melhor.
Ah, ali eu acho bem ok. Eu gosto da passagem de tempo pra essa cena
Não
aí.
ia enriquecer muito mais se fizesse uma cenazinha muito simples ali, para mostrar que tem outros Autobots e tal, para explicar mesmo pro
Ah,
público.
é aquela. É mais cena. Não, tipo, por diálogo a gente já entende isso. Mas aí entra naquela, no tópico, né? Eu adoraria que eles mostrassem o Optimus fazendo chamado, né? E, tipo, todos ou vários Autobots pelo mundo recebendo.
É.
E aí a gente entendendo, né? Tipo, só que aí entra aquela confusão, né? Tipo, pro público geral. Pô, esse, tipo, ah, sei lá, era o Hyde, Ratchet e Brown. Estão na Terra e receberam o chamado. Por que eles não apareceram? A gente entenderia. Um tá no Brasil, o outro tá na Mongólia, o outro tá preso na ilha de Madagascar. Mas é o público geral. Vai ver, ah, por que eles não voltaram? Por que eles não apareceram, sabe?
Se tiver medo, porque vai vir do mesmo jeito, porque, tipo, se tiver outros filmes e mostrar mais Autobots, vai ficar, tipo assim, nossa, o mundo quase acabou e só quatro tava ali? É, vai ficar do mesmo jeito.
Ah, não fica do mesmo jeito porque o filme explica. Ah, entendi, ele vinha em outro lugar do mundo. Entendeu?
Pois é, eu não tô falando pra tirar isso, sabe? Mas é isso.
Então, aí que tá. Entra outro bagulho que o filme não explica em diálogo, mas pelas cenas você entende. A chave foi roubada pelos humanos, entendeu? Eles encontraram a chave que tava escondida e levaram pros Estados Unidos. A Arizona notou, né, e foi atrás. Ela descobriu onde tava porque a Helena acabou ativando o sinal, ela viu. E ela chegou, tipo, na hora ali, né? Chegou na hora que o pau tava quebrando.
Aí eu gostei bastante. E ela também foi outra surpresa, assim. O Asa foi uma das melhores personagens, assim, dos filmes, assim, de ZF há muito tempo também, né? Tipo, de verdade. Tipo, é um arquétipo de mentor e tal, e não é forçado.
É, a mulher sabe. Cara,
eu achei legal. É, tipo, ela é o maior elo expositivo, né, do filme, né? Ela que fala de tudo.
Ela
tem muito maneiro, tá ligado? Tipo, você vê as pernas definidas lá, mas você ainda tem a parte de mental. O design dos Maximals, no geral, tem bastante disso, né? Mas a Eraser, como a gente tem mais destaque, né? É o que eu notei bastante.
Exatamente. Gostei bastante dela também, velho. Foi com elas que a gente começa esse negócio. Eu sou uma mentora do seu presente e do seu futuro. Uma coisa assim, né? Do seu passado e do seu futuro. Eu gosto muito.
Cara, ela tá muito bem, ela, tipo, ela tá ótima no filme. É, e é por isso que a gente sente tanta morte dela, né? Porque desde o começo ela é uma personagem agradável, você simpatiza com ela, ela é uma fofa.
É.
E aí chega aquele momento, né, e você sente a morte dela, né? Até porque os personagens sentem com você, então você fica triste e pega muito, cara, sei lá, tipo, a morte realmente, porque é porque eu já sabia, quando eu fui ver o filme eu já sabia. Porque se eu não soubesse, eu teria me emocionado mais com a morte dela. Tipo, que foi realmente bem feito.
Exatamente.
E assim, falando... E eu realmente gostaria de ver, porque... O modo robô dela, né? Que ela não tem. Ela não transforma o filme inteiro. Ela aparece e morre no modo no pássaro. Eu gostaria de ter visto o modo robô dela. Porque, sei lá, eu acredito que nem tenho planejado o modo robô pra ela. Isso me leva a outra parada. Eu sinto que o modo robô dos Maximals tenha sido uma coisa meio de última hora. Eu acho
não
que
acho.
Nem iam transformar no filme.
Não acho. Aquela cena final ali tá bem estruturada, mas tipo assim...
Mas ela foi assim, feita, né? Aquela ali já é nova.
Não, mas mesmo a que a gente teve vislumbre no Taser, eles estão se transformando. Então acho que era uma ideia antiga. Mas tipo assim, eu acho estranho ficar sempre no modo animal, porque dá uma sensação meio estranha, sabe? Tipo...
Tá, eu acho que não tem motivo, né?
Tipo, não sei se esses animais são terráqueos, né? Mas enfim, né? A gente não questiona, só aceita.
A gente não questiona. Quer dizer, a gente entende de onde vem, né? Tipo, eles são do futuro.
Sim.
Então assim, eles já conhecem.
É. Maximals, pra gente ter Maximals virando animal, não dá pra eles terem tamanho de animais de verdade, senão era tipo...
Tipo, eles não se transformarem em quase nada, né? Mas eu não questiono muito, acho que funciona, né? Tipo, acho que mais confortável.
Tipo, sei lá, eles não precisem, porque não sei o que eles podem fazer, o que eles vão fazer no robô que eles não podem fazer no animal no momento.
É, tipo isso, né? Inclusive é um debate dentro do fandom, né? O que é melhor, virar um animal ou virar...
É, isso é verdade. Mas é interessante.
Porque, ele realmente um tanto faz, né? Porque o Primal literalmente é ele de quatro. É o modo robô dele, menor. Né? É ele menor. O Cheetor é tipo... É até desvantagem ele ser um robô o tempo todo, porque como o Cheetor ele é mais rápido.
Sim.
E o Rhinox é um literal tanque.
É, e o Rhinox não tem diferença.
Tem, mas tipo, tem aquela parte de onde eles estão vivendo, né? Então realmente. Então por isso que eu me incomodo muito.
A Rhinox voa, né? No modo, provavelmente ela não consegue voar. Então ela fica no modo animal porque ela voa. Consegue voar, pá.
Por exemplo.
E, enfim, deve ser coisa dele, saca? Que nem os Dinobots também, que preferem ficar no modo dinossauro do que o modo robô.
Sim.
Por exemplo, eu acho que a gente pode falar, por exemplo, então, das nossas expectativas de teoria de sequência, né? Porque pelo menos eu fico, pelo menos no momento, estou totalmente perdido com o que pode vir por aí.
Sabem quem eu chuto pra ser vilão do segundo filme?
Quem?
Transit.
É claro.
Não cortaram ele desse filme à toa. Tem planos maiores pra ele. Com toda certeza. Porque eu não sei se vocês sabem, tá? Meu mano Transit é o vilão mais sádico da franquia. O cara veio até a Terra, perdeu pro Optimus, explodiu a própria nave e riu da cara do Optimus por ele não poder sair do planeta.
E tipo assim, o que o Didi tá falando, gente, é de um corte, né, que esse filme teve uma primeira aparição, por exemplo, na CinemaCon, até onde eu sei, né?
Até e, sabemos.
E era um outro filme, era um outro filme. E tinha um vilão que tava nas artes, né, que era um primeiro Decepticon aqui na Terra. Não o primeiro, né, mas era mais um Decepticon aqui na Terra, chamado Trans, virava um ônibus. Mas ele
quem acabou sendo cortado. Os mais atentos aí já sabem, porque tivemos o veículo dele nos bastidores. Tivemos a cena dele no trailer, e quando o Optimus aparece pela primeira vez no filme, né, ele tá justamente num galpão de ônibus.
Exatamente.
Porque a cena inicial desse filme era do Transit, né, ia ser o Prime caçando ele, lutando contra ele, matando mesmo, hoje o interrogatório, onde o Transit mostraria pro Optimus vários companheiros dele sendo mortos, né, o cara era um sádico. O Optimus questionaria ele onde tá a nave dele, que ele usou pra vir até aqui, e ele falaria que explodiu a nave só pro Optimus não poder sair da Terra.
Sim. E, não, e detalhe, né? Essas cenas cortadas assim, a gente teve uma descrição recente delas, porque, tipo, esse corte do filme, pelo cara que vazou elas e tal, essas descrições, é coisa de junho, julho do ano passado. Então... coisa deles mudarem o filme, pá. Mas tinha coisas, por exemplo, um romance, né, subentendido entre a RC e o Will Jack, e coisas que eu acho que talvez podiam ter mantido, viu?
Esse romance eu fui feliz de terem cortado, tá? Eu fui feliz de terem cortado.
Não, eu gostaria de ver mais interação, sabe?
Ah, não. Não, interação sim, mas não nesse nível aí, sabe? Tanto que eu acho que a pegadinha do você tá dentro de mim funciona.
Não, tem... É, essa cena aí eu achei, tipo, Mas, por exemplo, quando, pelo que o cara descreveu, quando eles iam pro Stratosphere, né, o Prime ia falar que eles iam encontrar com o Will Jack, e aí você ia ficar toda animadinha falando, o Will Jack vai, e mano, eu ia achar muito fofinho se tivesse no filme.
Eu também ia
gostar. Ia ser legal.
Sim, agora, da parada do Will Jack falando, faz tempo que você esteve dentro de mim, né?
Eu ia desmaiar com o Bay, velho, tenho certeza.
Ainda bem.
Cortes, né? O Ben tá na produção, com certeza. Tipo, a parte que o Mirage, tipo, é muito louco, as piadas desse filme funcionam. Se tivesse essa, não iam mais. Tipo, quando o Mirage fala pro Noah, não me pergunta que parte de mim veio isso. Aí tem uma descrição que fala, o Will Jack fala, da bunda dele, não precisa, tá ligado?
Uhum. É, se fosse o filme do Michael Bay, isso provavelmente seria um comentário canônico.
É verdade.
Mas é legal porque ele faz essa piadinha aí pra tirar uma com a cara do Noah, porque o Mirage tá na Terra, tipo, ele tá 7 anos aqui, então ele entende tudo sobre os humanos e tudo mais, sabe? Ele já tá imerso na coisa. Então ele faz essa piadinha de graça com a cara dele, tá ligado? Tipo, com certeza não tem nada demais, mas ele fez só pra deixar o Noah. Isso é muito legal. Agora, mano, o Mirage fazendo essa piadinha, né? Se o Will Jack fez essa piadinha, né, porque você já esteve dentro de Minas, isso aí ficaria meio fora de lugar.
Não, eu acharia zoado. Isso eu fico feliz que cortaram. Fico feliz que cortaram. Tiveram bom gosto.
É como a gente falou nisso, o filme não tem gordura, pelo menos não tem o que tirar.
Sim. Apenas o que pôr.
Muito.
Mas ó, se fosse tirar uma coisa, tá, não tiro não. Mas eu fico com medo. Porque colocaram os G.I. Joe's, vou colocar no próximo. O que vocês imaginam sobre isso?
Então. Não, G.I. Joe, eu acho que fizeram aquela estratégia de tentar fazer um início de outro filme nesse aqui, sabe? Porque o Noah foi muito bem trabalhado, possivelmente, com o G.I. Joe, eu acho.
Então, o que eu acho que deve rolar é o seguinte. Tem gente que tá... Esse crossover aí tá meio que dividindo opiniões, né? Minha opinião é o seguinte. A gente vai ter que militar em Transformers de um jeito ou de outro. Então faz sentido que seja o G.I. Joe, por quê? Então, a franquia por si só. Então, você, ao invés dos militares, o desenvolvimento deles, cobrir espaço dos robôs, eles podem ter um filme próprio. E detalhe, você ainda tem os Cobra que deixam as coisas interessantes, né?
Deixa
Você
não,
tem.
spoiler, deixa não, gente, deixa não. Não confie nesse homem, tá? Não confie nesse
Assim,
homem.
oh, Didi nunca viu nada de J. Joe, gente.
Vi sim. Fui
Vocês aí,
obrigado.
por exemplo, eu imagino que a maioria do pessoal que tá ouvindo aí seja fã de Transformers Prime, imagina os Mech, só que piores, tá ligado?
Tem gente
Então,
que não
pô,
gosta
eu.
de Mac. Mas, tipo assim, eu acho que a melhor comparação é, tipo, o pessoal que tá reclamando vai falar, ah, por que não foi setor 7? É a mesma coisa. É a
É a
mesma
mesma
coisa, setor
coisa, gente.
7,
Só que uns já existem há muito mais tempo e a Hasbro tem que usar IP, entendeu? É isso.
é o 7. É, eu acho que é por aí, sim, mas.
Além do mais, meus manos de IGO tem muito mais drip que esse setor 7 ultrapassado.
Exato, o setor
Convenhamos.
7 não tem ninguém.
E a Terra,
Ninguém
no, nesses
silencioso.
mundos de Transformers e invasões alienígenas, precisa de uma união global para defesa,
Sim.
sabe?
Até
Então.
porque, né? Setor 7 tem ninja mudo? Não tem.
Não tem, não tem.
É, não tem. Não tem.
Então sinto muito, já perde aí. Eu poderia
Mas.
citar todos os outros personagens incríveis de G.I. Joe, mas eu não lembro de. Então, deixo com você.
Mas olha, eu tenho um medo terrível da continuidade ser Transformers CGI. Medo terrível, 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 terrível.
Então, o que eu tava
Eu também
comentando com
tenho
os
medo.
meninos aqui é que eu acho que talvez o próximo filme seja Transformers com o G.I. Joe, mas não necessariamente, tipo, continuação de Rise of the Beast. Talvez, tipo, é um filme que se passa depois, mas não a sequência, saca? É tipo, que nem o Batman vs Superman, que vem depois de
Mãe, eu
Homem de
ainda
Aço,
tenho
mas não
medo.
é o Superman 2.
Mas é como se fosse, né? Então eu tenho medo disso aí.
É, porque querendo ou não, só temos quatro filmes aí, né? Temos.
Não, por
Nem
enquanto,
quatro,
né?
né? Filme é um filme animado. É, por
É,
enquanto, mas eu
confirmado.
considero por enquanto. Temos a
Porque aquela,
trilogia.
se esse filme fizer uma grana legal, mano, é questão de tempo até eles anunciarem mais coisa.
Sim. E é aquela, eu torço para que a trilogia de Despertar das Feras, né, focado no. Seja muito mais uma trilogia de eventos tipo Vingadores e que entre cada filme a gente tenha outros filmes, né? Um filme de Transformers, com a equipe menor resolvendo problemas. Um filme solo, por exemplo, do Mirage, quem sabe? Do El Pablo. Ou
É o
até do
Pablo.
Optimus, né? Por aí vai, porque eu acho meio cedo demais, né? Fechar em três filmes, ainda mais considerando que querem botar os Joes dentro, que tem uma mitologia própria, né? E bem grande até. E aí eu fico com medo de que o segundo filme gire em torno dos Transformers, tendo que lidar com alguns problemas que o G.I. Joe tem que lidar, né? Com a ameaça cobra e tudo mais. Não
Mas,
gostaria
mano, eu
disso
não
para um segundo
duvido.
filme.
Porque,
Também
tipo
não
assim,
duvido.
que, tipo, tem que pegar o contexto. O contexto dessa nova, desse reboot, já dá confusão, porque o próprio produtor do filme não quer assumir que é reboot, né? Ou a própria Paramount, né? Que medo dissociar, né, dos outros filmes. E também vem o estilo do próprio filme, né? Tem vários elementos ali.
Mas isso aí eu acho que é mais só pra continuar vendendo o filme, tá ligado?
Não, pode ser, mas ainda assim sabe, TFP, Foque, ou qual era a outra continuidade zoada? Eu acho que é mais essa, que tipo assim, é zoada, é toda ferrada, meio que inexistente, mas para uma empresa, TFP, vem depois dos eventos de War of Cybertron, só que não faz sentido.
Vem meio que entre aspas, né? Porque, tipo, foi mais experimento Aligned do que tudo.
Pode até ser, mas só para você entender o que quero dizer, tipo, Paramount fincar o pé no chão que não, vem anos 2007 sim, gente, vem anos 2007 isso aí. Enfim. Então eu tenho um medão, porque eles não querem usar os Decepticons, velho. É, sabe? Isso é visível, né?
Eu acho justo que eles guardem, né? Eu quero muito que no segundo filme ameaça, né?
Sim, mas
Nem
não.
que
Tipo.
seja, nem que não seja o Megatron, mas que sejam eles, né? Sejam eles vindo pra Terra e a gente veja. Não matem também, né? Assim, adoraria que fosse. Porque eu acredito, tipo, duvido que a gente vai ter muitos filmes, né? Não acho que a Hasbro quer fazer o MCU dela. Apesar de ter, né? Eu acho que
Eles
Transformers
vão
tem
querer
coisa
fazer,
para
mano. Eu acho
sustentar.
que.
Pelo menos
Assim, eu acho
Transformers
que
de
pode.
hoje já estão aí, né?
Sim, e Transformers e
Eu não acho
G.I.
que
Joe
vai ser
vão
longo,
ser.
entende? Eu não acho que vai ser um plano arquitetado de 10 anos de filme, sabe? Eu acho que a gente vai ter, tipo, sei lá,
Às vezes é algo
além dos
meio
confirmados,
que.
a gente deve ter mais uns 3, 4, dependendo do sucesso de Rise of the Beast, sabe?
Exato. Vai depender muito do sucesso, sabe? Tipo,
Sim.
espero que a trilogia permaneça de pé, né? Não sei se vai funcionar no estilo Marvel, como você falou, né? De ser uma trilogia principal, não sei. Mas eu acho que vai ser tipo assim, se o primeiro filme de Joy, digamos que não seja com Transformers, seja outro fiasco, eu não sei se vai ter uma continuidade, mas ainda vai estar ali em Transformers, sabe? Tipo, pelo menos de apoio, de confusões, né?
É, então. Mas é aquela, ó, pessoal da Paramount que talvez esteja escutando esse podcast, não existe fazer o G.I. Joe, e vocês conhecem o diretor perfeito pra esse filme.
James Gunn.
Não. Isso é clubismo, não. Hein? Isso é clubismo.
Não, é apenas a verdade. É você o tal não aceita do... a verdade.
É o tal do Miguel. É o tal do Michael.
Não, Michael here, não.
Assim, ó, eu vou falar pra vocês, cara.
Olha, Lucão, você quer mesmo ver a sua, as meninas lá do G.I. Joe sem objetificada?
É,
pois é, Lucão.
É verdade, Lucão. Tem uma bola fora aí.
Tem que, assim, ó, uma ser objetificada, a baronesa já é, tá ligado?
Ela seria mais, ela seria apenas objetificada.
É,
é verdade.
Justo. Tá não, bom.
Então, assim, normalmente ela é o personagem gostosa, mas desenvolvido. Aquela só seria a gostosa.
Mas exatamente. Enfim, cara, não é difícil de fazer um filme bom de G.I. Joe. É literalmente só... Mano, é a mesma fórmula de Transformers. É uma facção...
Tentaram, viu? Tentaram.
Muito. Mas não. Mas o que tentaram foi meio nas costas, velho. Que foi muito na formulinha mesmo.
Mas é, mano, é literalmente a mesma forma de Transformers. É uma facção do bem contra uma facção do mal. Aí você tem os personagens, papapá, você tem arquétipo dentro deles. Mano, não é difícil de fazer. Se você consegue fazer um bom filme de Transformers, não é difícil fazer um bom filme de G.I. Joe.
Então, Lucão, eu tenho uma notícia pra você.
Ó, oh, mas não, ai, ai.
Mas se for assim também, era impossível fazer um filme. Mas se fosse assim, era impossível fazer um filme bom de Transformers, né?
Você tocou num bom ponto. Eu acho que daqui a gente já pode ir passando para as nossas considerações finais sobre os filmes. Sobre
o filme.
Sobre o filme. E, bom, vocês podem falar aí o que vocês acham do filme. Vocês querem dar nota? O que vocês queriam falar, assim, pra
encerrar? Cara, nas duas vezes que eu vi, o filme se manteve. Na segunda, eu senti que foi mais hype, tá? Eu gostei mais do filme na segunda vez que eu vi. É, vou continuar vendo. Minha nota não diminui, assim, quando eu penso no filme, sabe? Mantém aquela posição de que não tenho o que tirar do filme, tenho que acrescentar. Mas considerando o contexto geral, sabe? Dos rumores de que o filme foi montado, foi refeito, muita coisa. Tipo, o que foi refeito a gente sabe. É, eu passo muito pano pra esse tipo de coisa. Então, no geral, o filme pra mim é um sólido 8. Mas se eu for de clubismo, eu dou um 9 tranquilo. Como aí, fã de Transformers, eu tô mais que satisfeito com esse filme.
Então, pra mim, esse filme, ele é melhor do que os 5 do Bay, incluindo 2007, apesar né, de ter colegas aqui que não concordam. Eu achei ele bem mais coeso, ele é curtinho, ele é, assim, não redondinho, mas ele é pelo menos... Ele, assim, você pode achar esse filme ruim, mas ele não é ruim que nem os filmes do Michael Bay que davam raiva, tá ligado? É tipo, não. Não.
Tomando essa justificativa.
Mas assim, mas é aquela. O filme não é lá grandes coisas. A gente ainda precisa melhorar. Eu acho que o próximo... Se o diretor continuar, acho que um próximo filme de Transformers pode ser bem melhor, porque talvez ele já tenha pego a manha.
Sim, entendeu? Porque esse filme acertou muito no que ele errou. Ele é um diretor atento, tá? Ele vê muito os comentários, o que o pessoal acha.
Sim.
Ele tá muito por dentro do fandom mesmo, né? Ele faz questão de participar com youtubers e tudo mais, da galera de dentro. E ele gostou muito de fazer, né? O cara é fã. Então, acho que o segundo filme tem muito mais chance de acertar do que errar. E eu acho que ele vai ser muito melhor do que Despertar das Feras, sabe? O que já é excelente pra gente.
Porque em Despertar das Feras a gente tem um bagulho, tipo assim, eles meio que não sabiam bem o que queriam fazer, se decidiram, assim, ao longo
Sim,
do caminho.
Sim, porque, querendo ou não, era uma aposta muito grande. Acho que até por isso que eles não experimentaram mais.
Sim.
Porque, querendo ou não, a gente tem que pensar nesse lado, né? Como empresa. Eles não podem arriscar de tudo achando que vai dar certo, né? Tipo, não, vamos fazer exatamente o que o fã quer aqui, porque realmente vai dar certo, né? Se o fã quer, vai dar certo. Vai
Exato.
Dar
bom, vai vender até muito. Porque, até porque aquela também, mano. Já tô vendo gente que não tá indo no cinema e tá vendo o filme pirateado e tá de boa, tá ligado? Então é aquela, o fã de TF não vai suportar TF sozinho.
Exatamente.
Eu acho, inclusive, que é por isso que eles colocaram o G.I. Joe, porque o fandom de G.I. Joe, ele é gigante, mas ele é muito desorganizado.
Exato, eu fiquei sabendo disso também.
É, então, tipo, tem muito, muito fã de comandos em ação, muito, muito fã de G.I. Joe, não se juntam, não fazem evento, assim, raramente fazem evento, mas você dificilmente vê o pessoal junto. Agora, com isso aí, já é um chamariz a mais.
Inclusive, então, que na minha segunda sessão, ó, eu vi algumas pessoas aí, né, pessoas mais velhas e tudo mais, vibrando um pouquinho nessa cena do G.I. Joe.
Sim. Né,
pessoal que conhecia, então, fã mais velho e tudo mais.
Então, assim, pra mim é o seguinte, esse filme, de nota, ele ganha um 7, ele não é melhor que Bumblebee, porque Bumblebee também é um filme simples, é um filme que segue uma formulazinha, mas ele é muito redondinho.
Ele é bom em tudo que ele faz.
Ele tem mais cuidado, sabe?
Ele é bom em tudo que ele faz. E aí, esse filme, a nota dele pra mim é 7, tá ligado? Dá pra melhorar bastante. Mas
tá ruim, pelo menos, mas dá pra ser melhor.
É, mas pelo menos não é ruim que nem o resto. Assim, não
o 5 que a gente teve.
O 5 não é filme. Mas aqui, tipo, eu acho que depois desse filme assim, eu me virou uma savinha. Eu tô prezando muito mais pela experiência do que ficar procurando efeito em 5, quero mais me divertir e tal. Porque não vão me entregar um Scorsese ou alguma coisa nível DW, né?
É, até porque então, DW teve 15 anos pra fazer isso, querendo ou não, é uma franquia de robôs gigantes, sabe?
Menor, dá pra fazer umas coisas mais inteligentes.
Então, o vídeo é diferente, tá ligado? Então, é o que eu falei, mano, o próximo pode ser muito melhor, com o diretor, tipo, vendo o que funcionou nesse, vendo o que não funcionou, e outra também, né? Se esse filme fizer bastante dinheiro, o estúdio já confia mais nele, já dá um pouco mais de liberdade.
É importante. Porque, então, tipo assim, eu tô falando isso, mas porque... Não vou mentir aqui, é pra ser sincero. Me decepcionei um pouco com as coisas que eu fui vendo ao longo da produção, de quem ia falando o que, né? Que podia ser, o que não era, o que era, ou deixou de ser. Então, tipo assim, eu me frustrei um pouquinho, então eu vou esperar mais, muito mais me divertir, ter pelo menos o mínimo de uma boa história, né? Pra gente não assistir frustrado ali. Mas eu não vou dar nota pro filme. Então, tipo assim, foi um filme que eu gostei, me diverti bastante, mas esperava mais, ainda mais porque, tipo assim, como ele erra por ter pouco tempo, eu acho um erro bobo, sabe? É um erro muito bobo, mas tendo em vista que ele foi refeito e tudo mais, passa um pano, mas então, não desfaz os erros dele.
É aquela, ele pode ser muito curto, mas um dos maiores defeitos da franquia dos Transformers é justamente os filmes muito longos.
Sim. Mas então eu queria mais longo ainda assim. Aí ele então, totalmente pessoal aqui. Tá ligado?
Acho que é um avanço. O que eu gostaria de ver, né, no futuro é o diretor ter mais liberdade. É um filme talvez um pouco mais experimental, fugindo um pouquinho da fórmula. Eu quero que esse filme faça sucesso, entende? Eu quero que a Paramount se arrisque um pouco mais, porque é aquela. Essa franquia é o grande carro-chefe da Paramount. E fora ela, tipo, Missão Impossível vai acabar, né? Já tá indo pros últimos filmes. Então Transformers vai ser a franquia da Paramount. Eles não podem errar. Entendeu? Esse filme aqui, ele tá cumprindo o papel dele, que é chamar o público de volta. A nota do público tá alta no Rotten Tomatoes. A nota dele, no geral, né, da crítica especializada, tá na média.
Tá
assim.
Boa, sim.
Sim. Aparentemente é a segunda maior do filme de Transformers, né?
Sim, então, pede só pra Bumblebee.
Sim. Não, deixa eu ver a nota. Acho que tá abaixo de 2007 também, não tá?
É 90% nota de audiência de Despertar das Feras.
Ah, tá, audiência, tá.
Nota de crítico aí tá bem atrás mesmo. Pessoalmente não gostou, mas não leva... Isso, inclusive, veio até de um gringo, né? Não leva nota de crítico... consideração, porque muitos deles avaliaram esse filme de um jeito bem errado, sabe?
Até daqui mesmo.
O pessoal tem um preconceito com o filme de Transformers por ser um filme de Transformers, sabe? Eu acho que é uma coisa que não vai mudar nem tão cedo. O pessoal não vai gostar do filme.
Mas aí não sei,
é um
tá ligado? Porque o Bumblebee teve uma boa aprovação da crítica, mesmo sendo um filme de Transformers. Eu acho que se eles
mudarem... É um filme menor de Transformers, não é um filme dos Transformers, é um Bumblebee.
Tanto que é uma coisa que me incomoda bastante, cara. Tipo, eu, pra mim, Bumblebee ainda é o melhor filme de Transformers. E isso me incomoda, porque não é, como você falou, não é um filme de Transformers, é do Bumblebee.
É um filme do Bumblebee.
É um filme sobre Transformers, né?
Sim. E é por isso que a crítica gostou tanto, além dele se jogar verde ali na área dele, né? Tipo, é o filme do ET de novo. E ele faz muito bem isso. E, que nem eu falei, né? As cenas de Transformers que a gente tem são muito service, né? 3 minutos no começo do filme. Depois é só o Bumblebee e tem muito mais foco na Charlie, na família dela, na relação, na evolução que a personagem tem, né? O Bumblebee é muito mais o suporte do que o personagem do filme.
Sim.
Então, eu quero ver um pouco mais do que o Stephen Cable tem pra adicionar na franquia. Eu acho que ele volta. Acho que ele gostou tanto de fazer, ele dá indício de que volta, tá ligado?
Mas eu não apostaria nisso, viu? Mas possivelmente esse pai ele volta, eu gostaria, porque eu gostei do estilo dele, é um bom diretor, né?
Sim, ele. É o que a gente falou, né? O filme é bem dirigido, as cenas de ações dele eu achei que são as melhores de filmes de Transformers, elas são coesas, elas são. Sabe? Elas não são maçantes, que nem as do Bay. Que era tipo metal retorcido e câmera tremida e cortes muito abruptos e a tela mudando de tamanho.
Sim. A relação desse filme tá muito limpinha. E o diretor sabe, tá? O diretor é gênio. Ele monta a cena brincando bonequinho.
Mas eu gostei bastante. Tipo, em questão de direção e fotografia, o filme acertou muito. E, nossa senhora. Tá um bom conjunto. Tá um bom conjunto.
Inclusive, tem alguns takes. Porque muito o diretor bonito. Manja de filme de luta, né? O cara diretou aí o melhor filme da trilogia do Creed. E espero que mantenham ele, né? Tudo vai depender da bilheteria desse filme.
Exatamente. Assim como o Despertar das Feras. Então, gente, se você gostou desse programa, assistiu o filme, pode deixar aqui a sua opinião, tanto no Spotify, tanto em outras plataformas que a gente conseguir deixar esse...
Sim, no nosso podcast do Instagram também, deixa lá sua reaçãozinha, o que você achou do filme, o que você achou deste programa. Suba também a hashtag Transit Cut no Twitter, por favor, queremos ver. Release the Transit Cut, todos nós queremos. E é isso, você ouviu mais um Enneagon no Macadam, espero que tenha gostado. Agradecimentos especiais ao Transformers, juramos por ter levado... A maioria dos colaboradores do site para a premiere do filme antes da estreia, inclusive esses dois homens muito lindos aqui, que estão comigo neste programa.
RS.
Para ficar ligado em tudo que acontece nessa franquia maravilhosa que a gente tanto ama, acompanhe o site Transforma Dioramas também e lá nas redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube.
Até que todos sejam um.